Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Eu estou pronto para remake de Gremlins.
Nossa!
Olha lá! Remake!
Mas a gente não tá falando de remake, aqui é continuação.
Tá bom, pô, é continuação. Vai ser coisa com a nova geração. Vai ser melhor que do Caso Fantasma, né? Que qualquer coisa aí.
Aqui é o Marcelo e eu aguardo ansioso pela continuação de O Retorno de Jedi.
Nossa Senhora!
É verdade! Não teve, né? Não teve!
Nunca teve, cara.
A gente quase não sabe o que acontece depois.
40 anos já.
Aqui é Catiúcho Barcelos e toda ideia parece boa até ela acontecer de verdade.
Sabe as palavras. Tucano?
Aqui é o Tucano.
E um copo de água não se nega a ninguém.
Porra, como uma entrada.
Caralho, Marcelo.
Não, o David vai mandar essa, certeza, certeza.
Pô, como é que pode, cara?
Aqui é o Azaghal e o de casa.
Para, gente, é sério. Meu Deus, eu vou me matar na frente de vocês.
Que isso? Não pergunta.
É tipo um Trapalhões, é tipo um Trapalhões.
Aqui é o Tucano e esse episódio já tá no terceiro reboot.
Ó, e a gente nem lembrava, né? Eu achei que a gente nunca tinha gravado sobre isso.
Ah, sim. No segundo a gente também não lembrava, só lembrou no final.
Esse é o terceiro?
É uma trilogia não. Já, então
beleza. Cara, só o Tucano ouve o Nerdcast, impressionante.
É impressionante mesmo. Não, é que ele é o único que tem a memória.
Exatamente. É verdade, porque o Marcelo ouve também, ele ouve episódio repetido, inclusive, e não lembrava.
Caraca, Marcelo, olha isso.
Eu ouço vários, mais de uma vez. Mas esse, a continuação eu lembro, porque vocês falaram duas vezes de Highlander 2.
Então tira da pauta aí, Tucano.
Essa lista que eu mandei no grupo é de obras que a gente já falou. Gremlins, a gente falou do segundo.
Ah, caralho. Eu achava que era uma pauta nova.
Não, esse aqui é pra gente
já falou
não.
Tudo. Inclusive, é gente... Bora, mas o Chaves fazia remake de episódio, você lembra?
Inclusive, tá escrito aqui esse filme, já falamos em outro Nerdcast.
E-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast.
Vamos.
Olha só, você já sabe que saiu o trailer de A Própria Carne.
Isso é big deal.
Porra, big deal. O nosso filme estreando no mesmo ano que a gente ganhou um Leão de Ouro.
Porra.
Bota big deal nisso.
Não só, teve, ó, estreou o trailer.
Aham. Uhum.
Aí teve trailer office com nossos amigos.
Sim.
Aí teve Romariz, trailer explicado.
Maravilhoso.
Entenda tudo, saiba o final. Depois teve Cinema com Rapadura.
Pô, que coisa bela.
E vários outros canais por aí fazendo. Porra, muito foda,
muito
cara.
Obrigado,
valeu, galera.
Muito animal. Carinho de toda a comunidade da internet que fala muito cinema. Tá super apoiando. Quero agradecer a todos vocês. Pô, galera, é isso. Tamo junto. O sonho sendo realizado. A gente fazendo a parada mais fudida possível, porque assim, é uma coisa que a gente sonhava há muitos anos e a gente tá muito feliz com tudo que tá rolando. Saiu o trailer.
Tá no nosso YouTube, tá nas nossas redes sociais.
Exato.
Também. Então procure. É, ontem a gente fez uma live junto com o pessoal do Pipoca e Nanquim pra contar mais sobre essa parceria agora no lançamento do filme.
Uhum.
Que a gente tá fazendo quadrinho, tá fazendo livro, tudo junto. Falamos um pouco também da campanha de pré-estreia.
Exato.
Que a gente vai fazer, que é o seguinte, vou explicar rapidamente aqui.
O filme em si vai estrear dia 30 de outubro.
Exato.
2025.
Só que a gente quer assistir o filme com a galera. Essa é a parada.
Exato.
Porque a gente já teve na CCXP, já assistiu o filme com galera, e é outra parada. É muito mais legal, muito mais divertido, mas empolgante. Você sai querendo discutir o filme com o pessoal. Aconteceu isso quando a gente foi ver Mãe, por exemplo, né? Até na sala da Paramount, nem era galera, mas tinha algumas pessoas, e a gente saiu de lá louco. Então é muito legal quando você vai ver um filme com pessoas que estão na mesma vibe.
Exato.
Certo? Então a gente quer ver o filme com a galera, então a gente vai fazer um tour por várias cidades do Brasil.
Exato.
Ao longo do mês de outubro, uhum, antes da estreia do filme, pra ver o filme com a galera e depois conversar um pouco sobre o filme, comentar sobre o filme. Então a gente, sexta-feira que vem, dia 4 de julho, a gente vai lançar esse site onde tem lá as opções, né? As cidades e os pacotes, né? Você pode pegar a opção com livro e outros colecionáveis que vão ter nesses combos, vamos,
exato,
dizer assim.
Exato. Inclusive o quadrinho, são 6 histórias que vão contar mais sobre aqueles personagens.
Exato.
Não precisa ler o quadrinho pra ver o filme, não precisa ver o filme pra ler o quadrinho, mas...
É a expansão do universo, é de cara. Cara!
O nerd gosta de expandir o universo, é isso.
E aí também a gente vai ter o livro com bastidores, roteiro, conversando com todo mundo, equipe, elenco, pessoal de sound effect, de música, de efeito especial. O livro tá ficando animal. Cara, tem muita coisa. A gente vai fazer uma live no dia 4 de julho, sexta-feira que vem, pra explicar com mais detalhes, mostrar o que vai vir em cada combo que a gente tá fazendo.
Uhum.
Mas é isso. Então, se você tá numa das cidades, vai lá no site agora, é apropriacarne.com.br. Você vai poder entrar lá agora. Agora não tem nada ainda sobre a tour.
Mas é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre e Brasólia.
Se você tá numa dessas cidades ou na proximidade dela, ótimo, você já pode ir se programando. A gente na semana que vem vai revelar datas e tudo mais.
Uhum.
Mas se a sua cidade não tá aí e você quer muito, tem um formulário lá, você preenche rapidamente com 2-3 campos e aí você vai botar só a cidade que você está, a cidade que você quer, e a gente, dependendo do volume, a gente vai tentar chegar lá até você também nessa pré-estreia. Quando o filme estrear vai chegar em mais cidades, mas na pré-estreia a gente, se tiver a possibilidade, vai também querer estar em mais cidades. Mas a gente tá muito empolgado com essa possibilidade de poder ver o filme com o pessoal, porra, pelo Brasil, né? Isso é, porra, vai ser foda. Então, entra aí, ó, apropriacarne.com.br, fica ligado na live na semana que vem e já se prepara pra ver o filme com a gente.
Ih!
Em outubro, caraca!
E, Nerd Show bombando com as novas camisetas do Universo Jovem Nerd. A galera tá pedindo muito, né? E a gente tá fazendo, né, esses relançamentos revisitados. Tem camisa do Nerdinho, tem frase Sr. K, um monte de lançamentos. Vai todos os tamanhos do P ao G3.
Mas tem que, ó, tem uma parada importante, porque você tem que olhar, tem uma tabela agora de comparação.
Sim.
Porque o G3 é maior do que você imagina. É isso.
Tá, né? É porque a gente tinha 5G antigamente.
Isso.
Mas aí o G3 não é igual o 3G de antigamente.
Exato.
É isso que é, exatamente. Isso que quer dizer. Então dá uma olhada na tabela de tamanhos pra você saber o seu tamanho certinho, comparar com outras que você já tem, etc. Cara, muito bom. E olha só, além disso, chegou também a opção de camiseta oversized pra,
olha,
quem
aí
curte esse estilo solto, confortável, camisola do Homer Simpson.
Despojado.
Despojado.
Camiseta pra malhar sem pagar pança.
A melhor camiseta.
É a realidade.
E ó, se for a sua primeira compra na Store, você vai se cadastrar e você tem um cupom PRIMEIRA10 que você pode usar pra ganhar 10% de desconto.
Olha!
Na primeira compra. Peraí, bonito. Então, gente, link é no post netstore.com.br. Tem Netstore no Instagram também. Segue a gente, vê todos os lançamentos. Tá muito foda. Gente, o recado da firma do Luiza Lab, você sabe que é a área de tecnologia e inovação do Magalu. Eu quero falar sobre o Let's Labs, que é um evento gratuito, online, cheio de conteúdo tech com foco em carreiras. Tem convidados que vivem o mundo da tecnologia no dia a dia. Trocas reais, aprendizado, inovação, gente. Se você está procurando oportunidade na sua área, na área de tecnologia, dá uma olhada. Segue o Luiza Labs. Ó, gente, Let's Labs acontece todo mês. Para você saber mais, é só você acompanhar a Luiza Labs no Instagram, no @LuizaLabs. Tem link aí no post para você saber tudo sobre carreira, diversidade, inovação, impacto da tecnologia no Brasil. Clica aí! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
18 minutos e 2 remakes rebootados.
Arte dos fãs, nós temos um poder da matemática com o Zob, pelo Diego Machado, ficou iradíssimo.
Caraca, que foda.
Caraca, Lolis, acho que vale uma estampa na história, hein?
Opa!
Ficou muito maneiro.
Vamos conversar.
Vários Zob, a movimentação do Zob até ele. É o poder da matemática, jogando a granada, muito bom, ficou maneiríssimo.
Puta merda, muito bom.
E temos também uma arte do Guilherme Ponce, o retrato. Ó, Zob.
Olha aí.
Ficou muito foda, Zob, cara.
Zob toca no meu nariz. Tá maneiríssimo. Parabéns, porra, cara.
Tá animal. Irado. Animal.
Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como o Felipe Augusto Torres, que doou plaquetas, muito importante também, nunca se esqueçam. Se você puder doar, doe. E também Vitor Xavier, Breno Bastos, Juliana Ranzan, João Ribeiro, Drayton Richard, Reurisson Ribeiro, André Luiz Vans, Matheus Teodoro, Caio Castro, Micael Conte, Mônica Tomás, Bianca Pachani, Weldon Campos, Letícia Correia, Guilherme Gindri e Rafael Medeiros Neto. Gostei de ver.
Olha aí, aí sim.
Mó galera doando sangue.
Representando.
E plaquetas. Muito obrigado, gente. É isso. Mande suas selfies doando sangue para nerdcast@jovenerd.com.br, que a gente sempre ressalta aqui e agradece. Mande também seu e-mail sobre o último Nerdcast pro mesmo. nerdcast@jovenerd.com.br.
Tá me perguntando aqui, a gente tá em 986 esse Nerdcast.
Já?
É.
Falta pouco.
Falta 24, né?
Olha.
Não. É.
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 Não.
Não. Falta 14.
14?
Menos ainda.
Nossa. Falta 14 pra... Eu fico me perguntando quantos litros de sangue a galera já doou e mandou aqui pro Cacete de Agulha, cara.
É verdade, cara.
Deve ser sangue pra lá de Blade.
Muito pra lá de Blade. Muito obrigado a todo mundo que sempre doou sangue esses anos todos, cara. Quase 20 anos, né?
Porra.
Fazendo essa campanha de doação de sangue toda semana. Agradecemos muito.
Muito.
E
muito
lembramos, gente, por favor, doe sangue sempre que você puder, porque tá sempre em falta. Tem isso em mente. Tá sempre em falta e você vai salvar vidas. Isso é fato. Guilherme, sem idade, sem profissão, sem cidade, sem nada.
Meio seco.
Olá, Jovem Nerd Zagal. Venho por meio deste contar que sim, o pedido de namoro feito pelo meu agora oficial namorado Lucas no último Nerdcast Dia dos Namorados foi aceito!
Aê, sim!
Aê! Muito bom feedback. Ó, sabe o que é mais curioso? Durante o episódio, vocês mencionaram várias vezes o número 7.
Sim.
Que, coincidentemente ou não, é o número da sorte do Lucas. Chupa, Jovem Nerd Sático. Caraca, número 7, gente. É o número mais popular como número da sorte,
porque
cabalístico.
Porque é o número de poder. É isso.
É? É? Então não é coisa...
Claro que é.
É só mental priming.
Tá bom. Por que que não é 9, então?
Por que não é 6? 9
também é um número...
Ah, tá bom.
Cê... Não, pô, procura aí, cara. Quais são os números mais usados em coisas significativas, místicas, etc. Então, só ali.
7 é o primeiro lugar.
Porque ele é o número de poder, é isso.
Ele não é nada mais do que uma pessoa normal, é isso.
Ele é um número. Não é uma pessoa normal, é um número.
Tudo parecia dar errado, só que tudo deu certo. Íamos sair com amigos em comum naquele dia, mas nenhum deles aceitou o convite. Queríamos fazer algo especial mesmo assim. E bem na hora, o episódio foi lançado.
Ah.
Desde o nosso primeiro encontro, a gente comentava como seria incrível ouvir um pedido de namoro ali no Nerdcast. E foi exatamente o que aconteceu. No primeiro e-mail, aquela declaração linda feita por ele.
Aí, olha só.
Emoji de coração. Aliás, queria compartilhar uma coincidência ou sinal... Nossa, lá vai. Que me marcou demais. Há exatamente um ano, no dia 13 de junho, comi o tradicional bolo de Santo Antônio.
Toma!
O Santo Casamento.
Toma! Toma, Jovem.
Excelente. Antes mesmo de provar, sonhei que encontrava a medalhinha no canto superior direito do pote. E adivinha, ela estava exatamente lá. Que medalhinha é essa?
Então, o negócio do bolo de Santo Antônio, que eu acho meio maluquice, eles botam as medalhinhas de Santo Antônio dentro da massa. E aí, se você comer e encontrar a medalha...
Dentro de massa de qualquer parada, pão.
Do bolo! Do bolo!
Ah, você come um bolo de Santo Antônio, é isso?
É, um bolo. E aí tem uma medalha dentro.
Aí tem uma... E aí quem morder a medalha, tiver com a medalha...
É.
Aí o Santo Antônio vai ajudar.
Isso. Se Caraca. Você engolir a medalha, ele não vai te ajudar, ele vai te atrapalhar.
Sistema,
né?
Esse sistema do mundo espiritual é muito, muito maluco, muito aleatório. Olha só. E aí ele sonhou que tava no canto superior direito do pote. Do bolo?
A medalhinha, pote? Isso.
Pote?
É, não sei bolo como de é pote? Que é. Eu não sei como é que é o bolo
Era
dele.
Pudim?
Bom, era vamos lá. Cupcake.
Adivinha, estava lá. Segundo a lenda, quem encontra a medalha tem até um ano pra casar ou começar um relacionamento.
É isso! Deu certinho!
O prazo quase venceu, porque justamente no dia 13 de junho desse ano, ele me pediu em namoro. Olha aí.
Santo Antônio não dá uma fora.
Coincidência ou destino, foi especial demais pra deixar passar. Segue em anexo uma foto e um vídeo da minha reação ouvir o pedido. Que maneiro! Olha aí, que legal. Link no post pra vocês verem, seus netos. Aí, mais uma missão cumprida do Nerdcast, Dia dos Namorados. Obrigado por fazerem parte do nosso dia 13 de forma tão única e marcante. Com carinho, Guilherme. Ai, que foda isso. Muito bom.
Leonardo Pácio Pimentel, 26 anos. Não disse a profissão, não disse a cidade, não disse nada. Estou ouvindo novamente todos os jogos de RPG antigos para matar a saudade. Olha, jogos aí de RPG deve ser um Nerdcast de RPG, Cris.
Isso.
Não tenho palavras para descrever como um simples RPG em áudio mudou a minha vida.
Caraca, que maneiro.
Quando eu comecei a ouvir o Nerdcast em 2015, mas virei fã mesmo só em 2017, estava com depressão. Saído da faculdade e sem amigos em uma cidade nova, terminando com a namorada que eu pensei ser o amor da minha vida, tive episódios muito complicados. Mas o Alexandre e seus amigos viraram minha companhia. Eu já não estava mais sozinho. Junto com uma psicóloga, não é exagero falar que me tiraram do fundo do poço.
Ainda bem que você citou a psicóloga.
Exatamente.
Isso é essencial uma pessoa que está com depressão, etc., ter a ajuda um
acompanhamento
de um profissional de saúde mental. Mas, pô, que legal, cara.
Porra. Nunca mandei e-mails, tive vergonha, pois todo mundo que manda é tão inteligente e estudado.
Que isso?
Eu só sou um rapaz feliz com uma fábrica de salgados da família em Guarulhos. Porra, amigo, você tá reclamando de barriga cheia, literalmente.
Uma fábrica de salgados?
Para!
Porra, cara, é isso.
Volta a fita! Você, porra! Amigo, você tem salgado infinito? Para tudo. Antes uma pessoa perdida, hoje me preparando para casar com a minha princesa. Não tive nem coragem de ouvir o novo episódio, pois me dá muita vontade de chorar saber que a minha aventura com meus amigos chegou ao fim. Ah, ele tá falando do Gunnor, né?
Ah.
Mas calma que já vem outro.
Você não ouviu?
Ouça, ouça.
Porque ele tá dizendo que ele tá ouvindo de novo os antigos. Mas aí você ouviu ele o último uma vez e não quer ouvir de novo, ou você não chegou a ouvir pra não se despedir?
Não sei dizer.
Eu sei como é que é isso, porque tem jogo que eu não gosto de zerar. Eu tinha essa sensação.
Eu quando tava lendo Senhor dos Anéis...
Porra, Senhor dos Anéis foi um luto do caralho.
Eu fiquei enrolando pra terminar, porque eu não queria terminar, cara.
Puta, foi foda mesmo.
Bem, ele continua aqui, ó. Sempre quis ter amigos para jogar e vocês realizaram o meu sonho.
Ah, cara.
Infelizmente, eu tive muitas situações em que minha vida esteve em risco. Em 2018, fui lançado em mar aberto com a minha prancha por não conseguir voltar à terra em Praia Grande, São Paulo.
Caraca!
Caraca.
Olha, deu a correnteza, levou ele pro mar?
Foram horas de terror lutando pela própria vida.
Caraca,
apareci na televisão e tudo.
Nossa!
Caraca, maluco. Ainda bem que deu certo, né? Mas mesmo assim, a maior batalha que eu travei em minha vida foi a depressão. E eu tive vocês ali do meu lado.
Pô, cara, tamo junto. Muito
obrigado. Vocês salvaram a vida de um nerd. Descobri a beleza de viver. Se alguém estiver passando por um problema como eu tive, saiba que você não está sozinho e fico à disposição de lutar ao seu lado, como fizeram por mim. Olha aí, cara. Maneiro, legal.
Porra, cara.
Aí ele mandou uma foto aqui dele sendo resgatado.
Leonardo, nossa, cara.
Caraca, o cara em alto mar, maluco. Porra, olha ele aqui, um jovem.
Um jovem, com a prancha, porra.
Que loucura.
Pô, que bom, cara, que bom. Tamo junto, cara. Aí agora você está aqui, eternizado no Nerdcast antes do fim.
Caraca, do muito bom. Ó, eu vou trazer já uma continuação que eu gostaria de ver. Caça-Fantasmas 2, seguindo o primeiro filme. É o Caça-Fantasmas ali perto dos clássicos, sabe? Pode acontecer em qualquer momento depois do primeiro. Pode ser depois do primeiro, depois do segundo e tal. Caça-Fantasmas Startup.
Nossa, cara.
E que é isso?
Os Caça-Fantasmas, eles recebem investimento do investidor anjo. E aí eles têm que crescer, sabe qual é? Então eles têm que vender serviço de assinatura pra caça-fantasma, sabe qual é?
Uhum. Agradar acionista, né? Legal, legal.
Exato, exato.
Tem que vender uniforme.
Não, e aí, ó, quando captura o fantasma na sua casa, você tem que pagar assinatura pra eles não soltarem, porque você tem que pagar a hospedagem do fantasma. E aí, conforme mais fantasma, maior o plano. Tipo o Apple, que te cobra pelo storage. Sabe qual é? O Dropbox.
Ah, é. Quanto mais fantasma eles pegarem, tu vai... Ó, chegou no máximo dos teus fantasmas aí. A gente vai começar a soltar se você não aumentar o seu plano. É isso?
E se você... Exato. Se o cara pega um fantasma cabuloso, sei lá, da sua sogra na sua casa... Se tu não pagar, o cara volta e solta a tua sogra de volta, maluco.
Fudeu, exatamente.
Olha, isso poderia funcionar.
É uma boa, vai. Fala que não.
É uma boa premissa, mas aí o que acontece nessa história?
Não, premissa horrível, mas assim, tem tudo pra dar certo.
Eu tava aqui pesquisando pra saber qual era o primeiro. Eu me perdi aqui na minha pesquisa. Qual foi o primeiro? É Remakes Relembrados.
O cara tá em outra parada, ele não tá mais aqui com a gente.
Você me perdeu na hora que você falou Caça-Fantasmas.
Mas startup, cara.
Não.
Não gostou do...
Como piada é legal.
Como piada? Não, pô,
é,
não.
Como piada é legal. É o Nerdcast. Uma piada? Legal, ok. Mas não quero ver esse filme. Eu não quero ver nem trailer. Nem trailer office. Nem
nossa.
Caraca, eu...
Amargo.
Eu imagino você chamando o Marcelo pra comentar o Caça-Fantasmas Startup.
Por que eu, porra? Eu nem gosto de Caça-Fantasmas. Mas
você não gosta de Caça-Fantasmas?
Oh, não, peraí. Eu senti isso.
Marcelo, que isso?
Eu senti uma amargo agora aí, falando que eu sempre vou no trailer office. Vocês não estão convidando Tucano pro trailer office, então.
Tu tá mudando de assunto por quê?
Teve o trailer off de A Própria Carne e não chamaram o Tucano.
Você tá se esquivando, Marcelo.
Ele tá fugindo da tua
chave. Não pode não, rapaz.
Vocês estão fugindo do tema aqui. Caraca, eu tô indignado. A minha ideia é ótima, cara.
Você só deu ideia de fazer esse episódio por causa dessa ideia, né?
Não, tem uma melhor do que essa.
Ah, meu Deus.
tem uma melhor.
É que essa é a introdutória. Mas, ó, você imagina quem vem com a ideia da startup, do investimento, é o Venkman. E aí fica o Egon falando, não, cara, que isso? Não, puta, ia ser um mó drama. Ia ser foda, cara.
E aí eles separam, eles vão separar.
E eu tirar o Egon da empresa, sabe? Tipo, Ricardo Savarin, sabe?
Empresa?
Eduardo Savarin, é isso? É isso que você queria falar?
Ah, meu irmão... Vou ficar decorando o nome de milionário? Não vou, né?
Não, mas é tipo aconteceu com o American Chopper, que o filho separou do pai lá pra fazer as motos. Os caras, eles rompem e viram duas empresas.
Nesse filme, nunca chamariam o Winston, cara, pra ser da empresa.
É verdade.
Por que não chamariam o Winston?
Porque o Winston é pobre. Tudo bem que o cientista é pobre, né?
No geral, sim.
É, em geral é pobre. Mas o cara é proletário mesmo, tá ligado?
Mas esse já é o segundo filme, já é a continuação, ele já tá lá.
Ué, mas você acha que ia ser ele artista da parada?
Porra, não? O quê? O startup? Eu imagino na Faria Lima, ambientado num prédio alto na Faria Lima. Mas...
Não, eu acho que não. É galpão, estilo Microsoft.
Não, mas assim, ó, se for
estilo Microsoft.
Nos primeiros meses.
Que galpão, gente? Que galpão? Vocês nunca viram Caça-Fantasmas? É no negócio de bombeiro, caralho.
É o quartel de bombeiro.
Espera aí, você... Não, mas a vibe garagem Microsoft.
Eu tô curtindo que o Marcelo acredita nessas paradas que as...
Então, mas mega é isso empresa, que o filme ia vender,
Tucano. Essas mega empresas foram criadas numa garagem.
Tá a gente vai voltar pro Silvio Santos vendendo caneta, é isso?
Caraca, na balsa Rio-Niterói, pô.
Exatamente.
Então, mas é isso. Isso que ia vender. O filme ia ter que ser vendido dessa forma. Eles na garagem, ali, no negócio de bombeiro, entendeu? Uma parada, senão não ia funcionar.
A gente tá falando de Hollywood, né? Então, esse
é tipo Hollywood. Inteiro.
E aí dá pra ter um drama que é, ó, o Egon, ele não quer fazer a parada. Aí matam o Egon.
Que isso, caralho, brother.
E capturam o fantasma dele e jogam lá dentro. E aí, sabe, que tem o fantasma querendo fugir, tá com o gelé ajudando.
Não, peraí. Aí, eu não sei se esse enredo é o melhor, mas ter um dos caça-fantasmas virando fantasma...
Mas nos filmes novos tem, né, eles fantasmas, né? Tem o Egon.
Aí não.
E quem ia ser o Egon, o John Turturro?
Não sei, não pensei no request do caça-fantasma, não pensei.
Não, porque não tem a galera achando que o John Turturro fez o Egon?
Não é possível, tem isso?
Tem, Tucano, não tem.
É possível. Onde é que tu viu isso?
O John Turturro tem quantos anos, cara? Ele não é tão velho assim.
Tá bom.
Ele tem 68 anos, acabei de ver. Porra,
então até que ele é velho.
Não parece, né, cara?
Bota, escreve aí, John Turturro, Harold Ramis.
Caraca.
Mas ninguém acredita em mim, né, cara? A galera não bota fé.
Mas a galera chega nele falando assim, pô, eu adorei você em Caso Fantasma.
Exatamente.
Você teve uns Nerdcasts aí que você trouxe umas informações fake news aí,
Vários.
Nem lembrava
todas
disso.
Excelentes, todas excelentes.
É só porque eu falei isso num dos grupos hoje.
Não, mas volta a mentir, porque é sempre muito bom.
Volta a mentir é ótimo. Eu sempre sou a favor da mentira também.
Maravilhoso.
É, o Supla não é, né, Kat? Mas o
ai, é. Que... Nossa, Bruno.
O quê?
Não.
Deixa cara,
vocês foram numa festinha com o Supla.
Como é que é o nome do evento que vocês foram?
Super XP. Super XP. Tava lá o... Percy tava lá, porra. O nosso querido A Própria Carne.
Nosso querido A Própria Carne. Parabéns.
Eu não sei o nome do personagem dele, não, no filme ainda. Então, eu não sei se tá no IMDB já essa informação. Mas aí eu só queria cumprimentar o Supla, assim. Eu só queria falar, porra, Supla, e aí podemos tirar uma foto e tal. Sou seu fã, não sei o quê. Aí a Kat me fez passar uma puta vergonha, porque ela pediu pro Supla mentir que ele ia na festa que a gente tava indo. E ele, tipo, simplesmente...
Eu não ia fazer isso se a gente mentir. Não tivesse passado 4 horas bebendo cerveja antes disso acontecer, pô.
Não, cara.
Pera. Essa história tá muito estranha. A Catiuxa pediu pro Supla mentir que...
Eu não sei porque eu fiz isso,
exatamente.
Cara.
Então, peraí, tem muito contexto pra ser dado aí. Primeiro, como que a Catiuxa falou pro Supla? Sem contexto nenhum? Como?
Sem contexto nenhum.
Aí, depois, pediu pra ele mentir aonde?
Na frente do hotel. A gente encontrou ele na frente do hotel. E aí eu só falei, ei, Supla, a gente tá indo pra uma festa. Mente que tu vai com a gente. Aí ele ficou falando inglês, dizendo que mentir era feio.
Nossa, cara.
Foi exatamente isso. Foi sem contexto nenhum. Eu jamais esperei que a Catiuxa fosse me fazer passar vergonha.
Mas é o que eu tô falando. Foi um erro a gente ficar bebendo 4 horas antes de ir pra uma festa. Isso não se faz, a gente não é adolescente.
Como é que ele falou que mentir é feio em inglês? Ele falou...
Ele shouldn't do that. No.
You shouldn't do that, chump.
Lion isn't cool.
Cara, o Supla é muito bom, cara. Eu adoro ele.
Ele ficou muito desconfortável. A Kat filmando ele esquivando da câmera.
Nossa, gente.
Ah, porra. Aí depois ele apareceu assim, aí olhou pra câmera e falou assim, shouldn't do that, kid.
Foi a única vez... Que eu me arrependi de conhecer a Catiuxa. Puta que pariu, cara.
A primeira de muitas, Marcelo. A primeira de muitas.
Não é continuação nem nada, mas seria um bom filme, ó. Supla Don't Lie.
Kenga! Você é Kenga!
Eu tenho uma aqui que eu preciso falar logo, que todo mundo já deve estar esperando, inclusive, que é Kill Bill 3.
Ai, cara, não.
Porra, a gente não falou essa porra já?
Não, na lista do Tucano não tá. Então,
toda
se não
tá... vez. Ah, você quer o que? A filha da noiva? De novo isso?
Ele não. Mas tem que falar, cara.
Ele quer a filha da Thurman, for real, sabe?
Eu concordo. Eu concordo com o Marcelo. Tem que falar, porque senão o Tarantino, quando ele escutar o Nerdcast, ele não vai pegar a ideia e aí vai parecer que a gente é fã ausente.
Exato. Ele vai falar, pô, os caras não falaram do meu filme, então não vou fazer.
Exato.
Então, mas a gente pode falar pra ele não fazer?
Não.
Ele não vai fazer.
Já. Não, ele ia fazer um filme que chamava Movie Critic, ia ser o último filme dele, ele já abortou essa ideia.
Isso.
Já,
aí, então tá aberto. Toda vez que acontece isso, uma notícia, aí o Marcelo fica com esperança. Ah, vai ser que Bill.
Mas peraí, a pauta é a seguinte, filme que gostaríamos de ver, continuações que gostaríamos de ver, ou não. Vocês podem trazer o ou
tá
não.
Tá bom. Então vai. Faz aí não. A tua continuação. Como é não, que é
o meu continuação? O meu pitch é o seguinte, ela traumatizou a criança, a Nikia, né? Ela virou e matou a mãe dela na frente da criança e falou, quando você tiver idade, se você quiser, você me procura e tudo mais.
A sua mãe pediu por isso. Quando crescer, se ainda guardar rancor no seu coração, eu te espero.
O meu pitch, eu não tenho a história inteira, mas o que eu gostaria de ver é o seguinte, a Nikia vai lá, ela treina, ela faz, tipo assim, tudo. E a filha da Beatrix, como a Beatrix viveu essa vida de merda, de assassina de aluguel e tal, a filha da Beatrix, ela é, tipo assim, uma pessoa comum, entendeu? Ela não
teve uma vida, tipo a Matilda.
Foi treinada.
Matilda era pra ter uma vida comum, né? Matilda do filme Profissional.
Do Profissional, exatamente.
Leon. Mas a Matilda já está treinada. Né?
Tá treinada, mas a ideia toda do filme é porque, ó, você não vai viver essa vida, você vai ter uma vida que você merece, uma vida normal.
Exato.
Você só sabe matar que nem o maior profissional assassino do mundo, mas você não vai usar
isso. Vai pro ensino médio, né? Caraca, que desgraça.
Então, meio que a gente pode acompanhar a Beatrix e a Bibi na vida delas de mãe e filha ali. A Bibi, nem sei quantos anos ela teria, já faz 20 anos, né, do filme. Ué, sei lá, já
eu queria
já
que pode... fosse a filha da Uma.
Isso, poderia estar... Não, é porque a atriz que fez a Bibi, ela inclusive participou de Era Uma Vez em Hollywood, ela que vende o baseado lá pro...
Ah, é?
Pro Brad Pitt, é. Sabe o baseado que o Brad Pitt fuma no final ali, antes da confusão
não,
toda?
Peraí, a Bibi não é a garota do Substância.
Não.
Ah, não. Tá,
porque a garota
não.
do Substância.
É, na verdade, nem é o baseado.
E nem a garota de Anora, que também é outra que tá vindo.
Da Anora, também tá todo mundo lá, pois é, tá.
Casting de Era Uma Vez no Hollywood, puta que pariu, mano.
O cara é um gênio, porra. O cara é um gênio.
Todos
é um
gênio. Viraram estrelas.
Nem sei se é um cara, né? Se é uma, eu acho que quem faz o cast do Tarantino é uma mulher, na real.
Então, ela é um gênio. Ela é um gênio.
Ela é gênia. Porra, o Butler, mas aí, o Butler aí também.
A Bibi vende aquele cigarro de ácido, sei lá o que tinha naquela parada lá, que deixou o Brad Pitt doidão. Então ela aparece ali, mas nem precisava ser a mesma atriz nem nada. O que tinha que ser é que ela tinha uma vida normal, de mãe e filha ali. A Bibi podia ter já uma outra filha, a Beatrix ser vó já. Poderia caralho, ser. Mas não. Assim, o ponto que eu quero dizer é, elas tiveram uma vida super comum e a Nikia teve a vida tipo assim, do Creed, sacou?
Ah, puta, que horrível, Marcelo.
Calma, Nikia? Calma. A Nikia que é a filha da mulher que a Beatrix matou.
Não, o Alexandre nem lembra da história do cara. Tu tá querendo, não lembra o nome dos personagens? Tu tá querendo fazer aquela história lá do rock que não é rock, cara?
Não, então, eu acabei de falar do Creed. A parada é como ela ficou sem mãe e aí o pai não cuidou, sei lá, ela focou a vida na vingança, entendeu? Naquela frase que a Beatrix falou pra ela. Então tem todo esse lance, ela virou, tipo assim, profissional na parada, também trabalhou com isso e tal. Só que aí quando ela vai e encontra a Beatrix, pra enfrentar a Beatrix, ela morre. Tipo, a Beatrix mata ela, sacou? Porque não adiantou nada.
Meu Deus!
Ela dedicar toda a vida dela à vingança, sendo que ela não conseguiu, no fim das contas, executar e o que ela encontrou foi a própria morte. E é isso aí, esse é o meu...
Caraca, uma lição sobre incompetência, sobre respeitar os idosos.
Bem ruim.
Muito ruim.
Não, poderia ser... Calma. Poderia ser bem feito, sim, tá?
Elas poderiam ser melhores amigas, Marcelo. Pega os clichês direito. Elas viraram amigas.
Não, ele tá querendo subverter expectativas, Alexandre. Que a gente sabe que é perigoso. Pô, mas subverter
não, ele vai fazer assim, a garota vai se vingar e aí pronto, no final ela morre, que ela não consegue se vingar.
Em vez de elas cair numa escola de assassinos, como o Marcelo... Ela podia cair na escola da Matilda, escola de freira da Matilda. A Matilda ensina a compra a briga dela, ensina ela a matar a distância, sabe qual é? No rifle, e vai explicando que a faca é o mais próximo, bababá, e ela fala, minha mãe usava faca e tal, sabe qual é? Mas no final ela morre de qualquer jeito, porque não tem como, né? A Kido foi treinada pelo Pai Mei, cara.
Pô, Pai Mei, vocês estão brincando que a Nikia querer a vingança e morrer na mão da Beatrix não é bom.
Mas a Nikia, ao invés de enfrentar a Beatriz Kiro no punho, ela pode hackear as coisas da Kiro, botar ela com dívida.
Puta, caraca.
Suspender a carteira de motorista da Bell.
Ela vira um hacker, é isso. Essa é a vingança. É nada, a Beatrix já tá velha. Ela vai ligar e passar o golpe no WhatsApp mesmo, no celular.
Isso, golpe de zap, faz um pix.
Clique nesse link pra não perder a carteira de motorista.
Mãe, meu celular foi clonado com a foto da filha do Uma Turma. Eu preciso de uma grana aí. Passa a senha da tua conta. Ó, o pessoal de casting do Era Uma Vez de Hollywood foi duas mulheres, na verdade. Victoria Thomas e Mary Vernier. Fodas. Não erraram um, maluco.
Não erraram um. É, sim.
Não erraram um. Não,
e sendo elas, eu tenho certeza que elas não escalariam a Zendaya, porque também é o que ia ser o mais óbvio, né? Todo mundo já falou não que a Zendaya e não
apesar
melhor.
Apesar da Zendaya ser espetacular.
Mas já deu, né, também. Não precisa ser ela, vai. Que pode isso, ser outra pô? Pessoa.
Tá, não precisa ser ela. Pessoa. Não precisa ser ela.
Tá, Marcelo, esse foi muito ruim mesmo, seu. De verdade, assim.
Não vai nem...
Eu acho que poderia, sim, ser bem escrito, tá?
Tudo bem, porque no, na vida real teve Gladiador 2, então...
Caraca, mas vocês estão pedindo pra ela escrever o filme. Eu só quero que o Tarantino escreva e filme. Não...
Mas o pitch foi ruim também. Ah, o seu pitch é, faz Kill Bill 2, porra. Isso o Tarantino escuta toda terça-feira.
É, então, não é, ele tá falando sobre uma história de vingança que vai ensinar que vingança não vale a pena, cara.
Exato, que a matar a alma envenena, é exatamente
isso. Mas Kill Bill não é sobre isso, é justamente o contrário. A vingança é maravilhosa.
Mas só a se Beatrix, você for muito
bem. Essa é a história do que eu vi, não. A vingança é maravilhosa.
Porque todo mundo também tentou se vingar e se deu mal.
Se deu mal, essa lascou de fato.
A Daryl Hannah também tentou se vingar do Bud lá. Botou a Black Mamba na maleta e leu lá no folhetinho lá o que ele tava sentindo enquanto o cara agonizava e tudo mais. Só que na sequência, ela perdeu os dois olhos e ficou andando. Ah, inclusive, ela e pode participar. Ela
tem que voltar.
Ela é pode isso. voltar, porque tem uma interrogação no final do filme se porque, ela morreu ou não.
Porque ela foi treinada pelo Pai Mei também. tem, ela só não sabe o Five-Fone Palm.
É, exato, mas ela sabe arrancar o olho lá.
E se ela ficar amargurada, ela pode aprimorar os skills dela e passar a ser uma...
Cara, ela pode treinar a Nikia, porra. Ela que treina a Nikia.
Então, sabe qual é a maior quebra de expectativa? Não é a vingança não dar certo. É não ter a vingança da Nikia.
Isso!
Essa é a maior quebra de expectativa de todas.
Você quer um filme da Nikia vivendo a vida dela normal?
Perdoando. É um câmera verde.
No mercado ela encontra a Beatrix um dia, assim.
Talvez um filme onde ela passa a vida inteira com medo de encontrar a Beatrix de novo. É um trauma na vida dela.
Aí um filme sobre estresse pós-traumático.
Isso. E aí chega a Johanna botando miola na cabeça, sabe?
Cara, e aí a Bibi vira tipo uma influencer, tipo a Kéfera, que cara, põe tá a mãe dela no...
Ó, de todos os filmes possíveis que o Tarantino pode fazer relacionados aos filmes que ele já tem, esse é o pior de todos. De verdade, Marcelo.
Essa foi a única sequência que ele fez, pô. Ele fez o 1 e 2.
Sabe o que seria legal? Se a gente quer ver alguma coisa derivada das obras de Tarantino, não uma parada nova, né? Completamente nova. Derivada das obras dele, uma possibilidade seria um filme sobre o Jules. Porque o Jules desconecta do Pulp Fiction e conecta no Kill Bill. Ele sai do Pulp Fiction falando que vai virar um andarilho, né? Tá iluminado, sei lá o quê. E a gente reencontra esse personagem tocando piano no casamento da Kiro. O que, que esse cara fez? Isso, pô, isso daria uma história legal. Qual é a história? Não faço a menor ideia.
Ele morre ali,
exato.
É, mas aí você vê a vida dele até chegar ali.
E se não aconteceu nada? Ele simplesmente aprendeu a tocar piano.
Aí não tem filme.
Mas aí é um filme que o cara aprendeu a tocar piano.
O cara é um assassino sanguinário que tá se recusando a matar, sabe qual é? E ele tem ótimas falas e ótimos diálogos. Então, alguma história, mesmo que fosse mundana, mesmo que fosse um filme desse só de papo furado, ele ia ter ótimas conversas.
Peso do passado do personagem.
Porra, o cara conversando sobre Big Mac, mano. Um quarteirão com queijo é maravilhoso.
E é a parada que eu mais senti falta em Era Uma Vez em Hollywood. A verborragia, esses conhecimentos, pequenos conhecimentos, tá ligado?
Mas tem até um pouco, né?
É, mas muito pouco. Não tem um momento que você chega e fala assim, o que significa a música Like a Virgin, ou como chama quarteirão com queijo na França, tá ligado?
É legal, mas esses momentos slice of life do Tarantino são muito bons.
Tipo, fazer massagem é praticamente igual ao sexo. Porra, isso é muita sabedoria, cara.
É melhor.
Caraca, Agatha. É muito característica do Pulp Fiction, porque, por exemplo, Bastardos Inglórios também não tem isso.
Tem sim.
Aonde?
Na primeira cena, que esquilos carregam tantas doenças quanto ratos, mas ninguém tem aversão a esquilos, tá somente certo. A ratos. Porra, isso é foda. A parada dos três dedos, o alemão.
É verdade.
Isso foi um conhecimento incrível.
Muito. É. E a parada do Like a Virgin, do Reservoir Dogs.
Canja aluguel.
Falando do Tarantino, eu tenho um outro aqui, então. O que vocês achariam de um Era Uma Vez em Hollywood 2? Mas calma, antes de me julgar.
Não. Eu já falei não, cara, não.
Que isso? Antes de me julgar, caralho, porra.
Não, mas eu vi pessoas pedindo esse filme um dia desse.
Dois? Versão Harvey Weinstein. O game metralhando a cabeça do...
Não, porra. Mas nos anos 80, tipo assim, desconectado daqueles atores, tipo, trazer outros atores e outras situações e outros...
Você quer fazer o filme Era Uma Outra Vez em Hollywood?
Isso, exatamente. Era uma outra vez em Hollywood, pegando uma outra fase do cinema, entendeu? Quando mudou, tipo, acabaram aqueles épicos e faroeste e tudo mais.
E um outro líder de seita.
É, pode ser, porque isso tem.
Cientologia.
Olha só, pode pegar, cara.
Um filme do Tarantino sobre cientologia seria pica, tá?
Porra.
Mas ele tem que envolver isso com outra coisa pra não ser tão às claras assim, senão ele nem conclui o filme, pô.
Cara, Hollywood acaba, tá? Se então.
Aí eu quero saber quem ia fazer o Tom Cruise, quem ia fazer o John Travolta.
Olha, pode que o John Travolta é amigo dele,
quem ia fazer o John Travolta, foda, tá?
É, mas é, porque o John Travolta é... Esses dois são cientólogos master.
Cara, difícil, mas ia ter que ter o Tom Cruise, cara. Alguém ia ter que fazer, cara.
Seria foda, sabe quem? Se o Tom Cruise fizesse, fosse parada de estúdio.
Porra, aí é foda. Aí é foda.
Ele negando as alegações ou confirmando, né? Nunca disse.
Pô, mas imagina se... Porque eu acho que o Tom Cruise jamais imagina que algum dia ele vai trabalhar com o Tarantino, né? Porque é outra rolê. Se o Tarantino fala, eu quero fazer um filme, mas é sobre cientologia, topa. Eu acho que ele topava.
Não, o chefe do South Park saiu do South Park por causa do episódio que eles zoam a cientologia. A galera não topa, não.
Ah, mas alguém a gente pode pegar algum ator. Tem um monte de ator que faz Tom Cruise hoje em dia, não tem? Cala, sabe o que é?
Usa AI, porra, usa AI.
Tinha um cara que fazia AI de fake Tom Cruise, lembra? No Instagram?
É, eu lembro.
Tem.
Não, mas a gente pega um ator e é só fazer que esteja de Tom Cruise. Cruise, sabe? É só fazer, eu falei, ai, ai, todo mundo sabia que era o Tom Cruise, sabe?
Eu, uma vez, eu fui pra Boiçucanga, aqui, litoral norte de São Paulo, e tava hospedado na pousada comigo um cara que era idêntico ao Tom Cruise. Idêntico, sem brincadeira. Tudo bem que eu passei 3 dias bêbado, mas sem brincadeira.
Era idêntico. E tinha outro que era a cara do Tavito, né? Kenga!
Você é Kenga! Uma sequência de show de Truman. Agora, fora no momento da... que a gente tá vivendo, que vai ser após era millennial de perfeição na internet, que as pessoas vão ter que aprender a viver de novo na vida real, porque online tudo vai ser inteligência artificial.
Ah, é sim.
É uma nova crítica à sociedade, porque, tipo, foi isso que o show de Truman fez no começo. E agora a gente tem outra oportunidade, né? Do outro lado.
Não, mas então sem o Jim Carrey, é isso? Não é ele tentando voltar pra...
Então, não vai ser... Não, não vai ser
assim, o Jim Carrey, não socorro, tem como. Socorro, batendo na porta.
Não, pode ser o Jim Carrey, pode ser que o Jim Carrey participe, mas não vai ser uma sequência direta dele saindo do show de Truman e encontrando a sociedade pela primeira vez. É alguma coisa do tipo... Porque o show de Truman acaba com a galera dizendo, ah, vê aí o que tá passando mais na TV, né? Então as pessoas, por mais que elas tenham entrado naquela storyline toda, elas estão sedentas por uma nova história. Então pode ser que outras crianças tenham sido novos Truman, né? Pode ser que a gente tenha visto aí uma geração de TV tentando repetir o sucesso do show de Truman. E aí depois essas crianças cresceram.
Show de Truman 2 agora é digital.
Nossa...
Caralho. Mas é tipo isso, não precisa ser esse nome. Mas a ideia é que, em vez do Truman estar preso naquele simulacro, a gente tá preso no mundo digital. É isso. E a gente tem que sair, não é isso?
Não,
mas
é mais... Gente é, quem? Então, gente eu não quem? Sei exatamente como seria.
Nós todos, que a gente tá preso no celular, que nem os idiotas, cara, é isso?
Mas, de fato, a gente tá preso. É porque a ideia que eu tenho é muito mais da crítica que seria feita com o filme do que com o roteiro em si, entendeu? Porque, pra mim, seria essa coisa do tipo, ah, a gente vai precisar reaprender a viver no mundo
normal. Eu também acho.
Que aí, a gente, por exemplo, senão a gente como criador.
Como a gente vive, agora a gente já tá vivendo numa era onde você, qualquer vídeo, qualquer parada que você veja, pode ser AI, pode não ser verdade. Caralho, será que isso é... Já me peguei várias vezes, eu falei assim, caraca, vou passar
qualquer
esse vídeo.
Qualquer coisa mesmo.
Qualquer coisa mesmo, mesmo. Sim, qualquer sim. coisa.
Não aí... apenas um menino montando um porco indo pra escola com capacete, qualquer coisa. Não.
Um ou de casa.
É, Marisa Maiô, compadre. Marisa Maiô, tem gente que acha que a Marisa Maiô é verdade, existe, sabe? Eu já vi discussão real da galera fazendo que talvez nasça uma parte da sociedade que prefira voltar a ir em lojas físicas, voltar a se encontrar no dia. Porque é a única forma de você saber que as coisas são reais é você estar fisicamente presente, fisicamente fazendo qualquer atividade, entendeu? O mundo digital, ele é todo uma mentira. Então a galera sabe que quem tá no celular tá vivendo um mundo de fantasia.
Então, eu já sou assim, hein? Eu sou do time loja física já.
Exato, então. É isso, cara.
É que eu acho que a gente vai querer se reconectar com essas experiências.
Não usa essa palavra, sabe? Conectar a palavra proibida. Você vai ser a volta ao mundo analógico. E pra nova geração que já nasceu no mundo digital, no mundo agora de AI e tal, eles nem vão ter tido a experiência que a gente teve. Então, pra eles vai ser uma descoberta tal qual o Truman Show.
Aí eu gostei, porque aí a geração X, mostrando seu valor. A gente sabe viver antes.
Tentando salvar, exato.
Exato. A gente é tipo, sabe qual é? Day Walker da parada.
Como era, exatamente.
Os geração X salvando, os geração tudo, sabe qual é? Aqueles reclusos em mundos que não são digitais, analógicos, sabe qual é? Pô, eu gostei.
É, exatamente.
Cheio de LP, VHS. É.
LP. Não, LP ainda agora tem, mas pela estética, né?
Pela qualidade, né? Pela qualidade também.
Melhor qualidade. É, não existe tipo, qualidade.
Não, mas ninguém tem radiola, galera.
Radiola, realmente. Radiola, né?
Radiola.
É. Marco Gomes tem.
Eu tenho um toca-fitas aqui em casa. Eu tô quase esse cara do filme. Eu tô muito perto mesmo.
Pô, quando eu for te visitar, vou levar umas fitas, então. Eu tenho várias.
Pô, traga.
Nossa, é Eternauta.
Eu assisti a série, mas eu não gostei. Agora eu quero ler o quadrinho. Não é que eu odiei, mas eu achei que... Eu vi a série e eu falei assim... Tem cara que o quadrinho é muito melhor.
Nossa, tem coisa que é assim mesmo.
E olha que eu sou fã do Ricardo Darín. Eu vi por causa dele, inclusive, né?
Mas eu achei bem bom.
Porra, eu me decidi. Eu vou comprar um carro carburado agora. Foda-se. Vou comprar. Chega. Chega dessa merda.
Câmbio manual.
Claro, né? Tudo, tudo, Marcelo. Chega. Chega de... Quando vier o EMP, eu vou estar pronto.
É.
Ok, então essa sequência acontece. Precisamos, então. Caraca, o que é isso? Tu tá digitando, tu tá procurando um carro agora pra comprar? Por favor, diz que sim. Não, eu quero uma experiência analógica. Então eu vou comprar um carro online.
Carburado. Não. Eu vou na loja. Quero ver o motor. Sabe? Levar meu mecânico pra falar se eu compro ou não compro.
Quero sentir o cheiro.
Pô, eu tô muito feliz que aqui nos Estados Unidos agora eu tenho um mecânico. Eu tô felizão.
E é brasileiro?
Claro.
Ele já começou
a... Caralho, não me diz que tu reencontrou o começar de novo.
Porra, isso seria foda, né? Não, não, infelizmente não. Nem ele, nem o Beisola, nem o Chiquinho Thundercat, nenhum deles.
Eu tenho um ruim aqui, ó. Tem outro ruim.
Não diz isso, pô. Respeita o teu roteiro.
Não, ele já vem sabendo que é derrota. Vamos lá.
Mas é que esse, assim, o que, que eu pensei? Tem que pegar filme, porque, assim, o que a Kate falou na abertura dela, né? A ideia são boas até elas acontecerem, aí caga a história prévia e tudo mais, né? Então, eu pensei nos filmes que eu achei legal, mas também que se tiver uma continuação e ela não for boa, não vai fazer grandes diferenças, assim, né? Que, porra, maculou o filme.
É. Vai pra Prime Video, vai pra Prime Video.
É, pode ir direto pra Prime Video. Tem um filme que eu gostei. Gostava muito, que era o 13º Guerreiro.
Ai, caralho, Marcelo.
Ah, eu gosto desse filme, eu gosto. Ele é ruim, mas eu gosto.
Exato, eu sei. Aí, Tucano, olha só a ideia. O Antônio Bandeiras tá tiozão, né?
Tá velho. Ele entrega, hein?
Mas ele tá velho, beleza. Aí, o que que acontece? Acontece uma nova ameaça lá no norte, onde aconteceu. Então, um cara é enviado pra ir atrás do Antônio Bandeiras pra, tipo, ele ajudar.
Tu sabe que não se passa tão ao norte, né?
Não é onde que é a parada.
Porque ele faz o papel do cara do árabe que fez a melhor descrição do funeral viking. E esse cara, ele, na verdade, ele foi pra Ucrânia. Eram os vikings suecos da Ucrânia.
Ah, entendi.
É norte.
Mas é norte. É por isso que eu falei norte, que eu não sabia exatamente onde se passava um filme. Mas aí, o que que vai acontecer? Esse cara da Ucrânia, então ucraniano, vem procurar ele pra pedir ajuda. E aí, ele monta uma equipe, só que dessa vez é o contrário. Tem um cara do norte e o resto é a galera com habilidades diversas, mas ali, árabe. Entendeu? Da galera dele ali, do Bandeiras. Só que aí, enquanto eles estão indo pra lá, rola uma parada sinistra naquela região do próprio Antônio Bandeiras. Então, assim, a gente vê uma parada sobrenatural e guerreiros, mas dessa cultura que a gente não viu da outra vez, né? Então, o estrangeiro que veio ajudar acaba ajudando aqui por outro motivo, e eles nunca vão ajudar a parada lá no norte, porque não vai rolar, mas eles acabam enfrentando, e esse cara que veio do norte, seria o 13º guerreiro dessa vez, ele acaba ajudando aqui, ameaça o próprio Antônio Bandeiras aí, devolvendo.
Então inverte.
Inverte, uma inversão. Mas
na Arábia.
Isso.
Não exato. Achei nada ruim teu roteiro dessa vez, tá? Acho que tu tá muito crítico.
Eu tô melhorando.
Podia ter Titanic 2, né?
Já teve.
Esse teve, né?
Caraca,
ele já fez.
Já teve?
Não, mentira, nunca
vi. Catherine Zeta-Jones,
Titanic 2? Procura aí no Google. Titanic 2, bota aí. Eu achei que vocês estavam falando do submarino lá que explodiu. Que implodiu, no caso, né?
Meu Deus. Mas não deixa de ser o Titanic 2.
Não deixa de ser, mas era muito menos gente, né? Titanic 2, filme de 2010. Não, cara, que negócio amaldiçoado.
Tô te falando, é isso.
Não, mas não é o da Zeta-Jones?
Da Zeta-Jones?
É, porque tem um Titanic.
Não, cara, esse aqui é...
Isso aqui não é verdade, não é real, né? Tem, passou no SBT, cara.
Isso, mas o SBT chamou de Titanic 2 pra trazer audiência, mas não era 2, era só
a música
do Titanic mesmo.
É Titanic 2 o nome.
É, Titanic 2 em Algares Romanos.
Mas, gente, que história é essa Titanic 2? Qual a história do Titanic?
Titanic e...
Tô falando, cara.
Foi lançado diretamente na TV na Austrália em 2010.
O programa é sério, a gente tá trazendo qualquer parada, aí é foda.
Não, então não, mas... Vou ver esse filme o mais rápido possível, tá?
Ó, eu vou parar de me esforçar, hein?
No Oceano Ártico, próximo à geleira Helheim, na Groenlândia, uma pessoa surfa nas ondas formadas pelos pedaços de gelos que desprenderam da geleira. Consequência do aquecimento global.
Caraca,
um enorme bloco de gelo despenca na água, criando uma onda ainda maior. O surfista tenta escapar, mas é engolido pela onda e se afoga. O capitão, Jamie Manning, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, é enviado para investigar o ocorrido na Groenlândia, enquanto lá, com a doutora Kim Patterson, outro gigantesco pedaço de gelo, cai no oceano. Aí, 100 anos depois da partida do Titanic, em sua viagem inaugural, um novo luxuoso navio de cruzeiro é realmente o Titanic 2, o navio é o Titanic 2.
Cara, é exato, o navio.
Ah, caralho.
Eles chamaram o navio de Titanic. Cara, meteu o Titanic com aquecimento global, vai se fuder, cara.
Sabe quem
maravilhoso,
é que. Sabe quem já falava disso nos anos 90, né?
É claro, vai.
Em 91.
Faz seu bingo aí, Tucano.
Em 91.
Isso.
Por que tem esse filme, cara?
Eu vi que vai ter um Highlander com o Henry Cavill, né?
Isso, não, e cara. Aí acabou
não,
de.
Não, gente.
O Russell Crowe acabou de entrar no elenco.
Ai, não. Pra que é isso, meu Deus do céu?
Vai ser o Ramírez, tenho certeza.
Já começaram a gravar?
Ele vai ser o Ramírez.
Já começaram a gravar?
Eu tô perguntando, tu vai chegar no set e matar alguém?
Não, não, não. Não, não, não. É porque quem quer fazer esse filme é o diretor de John Wick. E ele tá há 15 anos falando que vai fazer esse filme. E aí, toda vez que ele dá uma entrevista, aparece notícias falando que vai ser com o diretor de John Wick e com o Henry Cavill. E aí, todo mundo me marca, tá ligado? E aí eu falo assim, maluco, faz 15 anos que o cara tá falando isso.
Cara, esse filme, Highlander, é o filme mais sofrido da história dos filmes, cara. Como esse filme é massacrado por continuações e puta que pariu, cara.
Eu vou te falar, no Nerdcast 1 sobre remakes...
Nossa, eu achava que era no Nerdcast 1.
Você falou de Highlander e falou que precisava ter um remake, porque esse filme é excelente, e ainda falou assim, ainda dá pra ver hoje, é muito bom.
Que o Highlander, o único filme do Highlander, a única obra cênica do Highlander que você deve assistir na sua vida, é um filme foda pra caralho.
Foda, eu vi esses dias, você é foda.
Assim, os efeitos especiais estão meio toscos, mas passa na regra dos 15 anos mole, porque a história...
Passa emoção, cara.
É foda, a edição é foda, a fotografia é foda, o filme é animal.
Eu acho que ainda dá pra ver hoje.
E aí, no segundo, você já falou assim, cara, ele é datado, lento, os efeitos são horríveis, não sei o quê, mas precisava ter um remake.
Eu acho que o Highlander merece um remake. Remake. Eu acho que é remake.
Não, primeiro Highlander é intocável. Vamos lá.
Não, ele não lembra.
Eu não consigo mais acompanhar.
Quanto tempo você não vê?
Só pode haver um. Tá falando no negócio.
Quanto tempo você não vê Highlander mesmo?
Não sei, cara, mas é intocável.
30 anos você
não vê. Não, né? Dá pra tocar sim, Dudu. Dá pra mexer sim.
Cara,
Dá. Highlander, ele é muito
zoado.
Datado.
O filme é zoado.
Eu acho que não tem que ter remake, não. Mudei de novo.
É isso, cara. O arco do Hans Zimmer.
Que isso?
Não, não dá mais pra assistir. Não quero mais nem o remake.
O Azaghal nunca viu o filme de novo. Ele nem viu o filme de novo.
Não, eu vejo. Eu acho que o filme é datado, os efeitos são tosquíssimos. Isso não é de hoje que eu acho, mas você tem que entender que era a época. E esse filme não era um blockbuster. Era um filme de baixo orçamento, na real.
É, filme mesmo.
Porque os efeitos são ruins pra época.
Mas a direção é foda do filme. Isso é uma parada ainda. A montagem do filme é boa.
A montagem é excelente,
é boa mesmo.
Mas eu vou te falar, deixava muita gente confusa, porque todo mundo que me falava assim, tu tem que ver Highlander, eu ainda não tinha visto. Só que é foda, é muito confuso, a gente nunca sabe quando tá no futuro.
Ah, vai se fuder.
Não é possível.
Eu vi esse filme criança, com a minha mãe no cinema, eu entendi, cara, não.
Eu tô falando de crianças de 10, 11 anos, né, gente?
Mas, cara...
Peraí, você tá dizendo que você não tem como saber quando o cara está lutando de espada numa garagem cheia de carros.
Não é isso.
Invadindo um castelo da Idade.
Tem uma cena, pra ilustrar vocês, tá? Tem uma cena que tem o aquário do Connor McLeod, quando ele chama Russell Nash, no futuro, né? No presente. E aí, quando tá aparecendo, de repente aparece um pé pisando na água.
Isso.
E quando levanta, já tá no passado.
Irado. Essa cena é foda.
É muito bom isso, mas pra criança, dos anos 80, confunde, tá ligado? Hoje em dia não confundiria.
Ah, essas crianças tinham que ser melhores, essa é verdade. Tu entendeu o filme na época, Tucano?
Entendi.
Então tá tudo certo. Quem não entendeu, tá errado.
Eu também entendi.
Não, caralho. Porra. Eu tive essa indignação na época.
Pensa só, se esse filme, olha só, se esse filme com o Henry Cavill chamar Highlander 2 e o cara falar que é a continuação direta do 1, tipo o James Cameron fez com o Exterminador do Futuro.
Cara, é só mais bullying e violência contra um filme que já sofreu demais.
Marcelo, já fizeram isso. Quando fizeram o Highlander 3, eles ignoraram Highlander 2.
Ah, já foi feito.
Já foi feito.
Eu sei que pelo tempo que já passou desse filme e tudo mais, pelo tanto que esse filme já foi estraçalhado, essa franquia já foi estraçalhada, eu sei que um remake é inegável, assim. Então, beleza, faz aí o remake com o Cavill, aí vê se sai bom.
É, mas vai ser remake mesmo, não é continuação. Acho que eles vão...
Não, eu prefiro que seja um remake que recomece do zero do que fique ainda massacrando mais ainda aquela história.
Por quê? Eu não sei então, se com o Cavill.
É que o Cavill, apesar de ser mau ator, ele é melhor que o Christopher Lambert, né, cara? Eu acho, assim.
Que também é um mau ator.
Então, mas entre os dois maus atores, acho que ele tem um pouco mais de carisma.
Que tinha o Christopher Lambert e tinha o Sean Connery. É uma parada inacreditável esse filme, cara.
Olha...
era inexplicável com a trilha sonora do Queen, cara.
Exato, aquilo foi um evento cósmico.
Então eu vou continuar com o meu no coração, é isso, tá tudo certo. Fizer o remake dele, eu não quero saber nenhuma história aqui nesse programa, ninguém vai inventar história pra Highlander, não.
Não, é, não precisa, né, Tucano? Já tem,
não, já. Foi já feito. Tem.
Já. Inclusive, como o programa é sobre continuações...
Teria que ser o 4, né? Teria que ser o 4.
Exatamente. Não, não, na verdade... Não,
tem Highlander 4.
Tem 6, eu acho.
Não é possível, porra.
Tem 6? Tem a série.
Ah, sim, é verdade.
Eu vi bastante episódios da série.
E tinha a música do Queen na série também.
Era um primo,
Here we are, with the princes of the universe.
E era um primo, né?
Era o primo.
Era o Duncan. Duncan MacLeod,
exato. O Christopher Lambert.
Nenhum.
Faz uma ponta no piloto.
Cara. Ele encontra o primo e fala qual que é a pegada, né?
Tem flashback, cara, durante a Segunda Guerra era infiltrado espião contra os nazistas, né? Tipo assim, ele pegava... Puta, cara era muito bom. O cara matava nazista mortal, olha aí. Olha o serviço que ele fez.
Mas, ó...
Mas eu sempre fiquei pensando, eu vi a série e falei assim, caraca, na moral, no final, o Conan vai ter que matar o próprio primo.
Não, não. Alguém vai matar o primo, porque só sobra o Kruger... E o Conan.
A série acho que é depois do primeiro filme.
Não. Não é? Não, eles vão pra lá que é pro evento final, né?
É verdade.
Eles recebem um chamado. É, ó, vou aí. Falar aqui, ó. Vou falar aqui. Highlander 2 The Quickening.
Mas vamos falar o nome em português, né? O Highlander, o Guerreiro Imortal, por favor.
Tá bom. E The Quickening, então, ficou com o quê? Tu lembra?
Não sei. Aí você pode falar em inglês.
Highlander 2 The Quickening. Depois teve Highlander 3 The Sorcerer, que é com aquele Van Peebles. Ele virou diretor, um diretor bom até. Mario Van Peebles.
Não sei, cara. Eu odiei esse filme tanto.
Highlander 2, A Ressurreição.
Ah. Isso mesmo.
E o Highlander 3, O Feiticeiro.
É isso, o aí. Feiticeiro, que é com o Mario Van Peebles. Depois tem Highlander Endgame.
Olha aí, oh! Olha aí, seu...
Em 2000. E depois, em 2007, teve Highlander The Source.
Feito pra TV.
Olha aí.
Porra, cara, como foi maltratada essa franquia, puta que pariu, cara.
Aí não é só isso, você acha que acabou? Aí tem Highlander The Series, que é a série do Duncan.
A série é legal, cara, não é ruim, não.
Aí depois você tem Highlander The Animated Series. Aí você tem Highlander The Raven, que é um spin-off com uma personagem chamada Amanda.
The Raven?
Meu Deus, cara, que isso?
E depois você tem Highlander The Search for Vengeance, que é um filme animado japonês.
Caralho.
Isso não me surpreende. Isso...
Ah, tá, cara. Então o Henry Cavill é um...
É o menor dos problemas.
Não, é, exatamente. Ele é só mais uma nota de rodapé nessa franquia terrível.
Eu tô procurando aqui Highlander The Raven. Caraca, que capa sensacional. Não tem como.
Caraca, só faltava ser do Ebol esse filme.
Vamos o lá. Highlander é tão bom que foi citado nos 3 Nerdcasts.
O Guerreiro Imortal é realmente bom.
É. É, maluco.
Ai, ai, ai. Nossa, olha a capa do DVD do Highlander The Raven. Caralho!
Viu? Viu? Viu?
É tipo a Doris Guise, Doris para maiores. Olha o cara de atrás dela com a pistola, meu irmão. Que parada asquerosa.
Esse filme deve ser pornô, cara. Esse é pornô. Isso não é esse filme.
Não, vai, não é possível.
Olha esse essa capa, cara. Na moral, é galera, procura aí.
A camiseta do cara,
procura,
cara. Pepe. A roupa da mulher também não cabe nela.
Ela tá com florete? A espada dela é um florete?
A espada dela é um florete, o cara tá com uma pistola e um... Como que chama?
Coldre. Coldre de ombro. Aquele harness que eles chamam, né? Harness, sei lá.
É uma harness, é.
A energia desse pôster é American Ninja.
Exatamente.
Mas aí, se a gente for pro pornô, que... todo filme tem sequência, então, também, né? Porque todo filme tem alguma versão pornô dele.
Olha, a gente aqui se fudendo pra fazer o pôster de A Própria Carne, trabalhando desesperado e os caras... Vai se fuder, cara. Caralho, meu irmão. Quem é que tem o direito de Highlander pra deixar isso acontecer, cara? Assim, cara, não tem nenhum tipo de instinto de preservação de nada.
Não, mas tem, se cara. Liga. É só dinheiro, é o capital.
É só dinheiro, mano. É mais nada. Aqui é a ganância, pô. Isso aqui é capitalismo no máximo.
Exatamente.
A capa brilhava, pô. Ela era cromática.
Meu Deus do céu, cara.
De que ano é esse filme? 98. Nossa senhora.
É um filme ou uma série?
É uma série.
É uma série essa de gato. Tem um box.
Não, olha só. Na capa tem escrito Highlander The Raven e embaixo, Immortality is a bitch.
Puta que pariu, vai se fuder, cara.
Isso é filme pornô!
Teve 22 episódios.
Meu Deus do céu, cara.
E era pornô, né? Caraca, isso é...
A foda não morre jamais.
Eu queria muito alguma sequência do filme de D&D, cara. Que ninguém assistiu e é um
nada. Pois é, cara.
O filme agora, recente?
É, o filme de Dungeons & Dragons.
Vai, merecia.
Honra entre Rebeldes.
Pô, esse filme é um filme que merecia uma sequência mesmo.
Ai, cara, eu queria
merecia. É, pois é.
Eu queria, tipo, na verdade, era perfeito pra ser, assim, uma franquia com vários, assim. O grupo é muito bom, tem como colocar outros personagens no meio.
Não, eles acertaram no humor, a galhofa. Puta, cara. Era pra abrir uma franquia dessa. Os caras fizeram miséria com o Highlander. Os caras, pô, pega aí. Ô, Azaghal, fala com a Dona Luísa lá pegar o direito de D&D. A gente tá amigão da Hasbro agora, cara. Chegou um leão de ouro pra Hasbro, pai. Fala, Hasbro, manda aí.
Dá aqui no colo do pai.
Tipo assim, a gente acabou de ver um fenômeno de bilheteria por causa de um meme que a galera ia filmar lá a porra do filme do Minecraft, né? Tinha lá, sei lá, que nem sei, que era o frango, eu não sei o que era.
TikTok, rapaz.
Ok, desculpa se eu não...
Tu não tem filha geração alfa, não?
Não, eu tenho, mas ela não faz ideia o que é Minecraft, graças a Deus. A parada...
Graças a Deus por quê?
Porque ela tem outras coisas, ela gosta de outras coisas. Aí, beleza, rolou esse fenômeno aí. A galera de RPG não foi ver o filme, parece, cara. Os caras não conseguiram criar um jeito pra fazer esse filme, porque o filme realmente é bom.
Galera, os caras acertaram em tudo e não conseguiram acertar no marketing o suficiente pra funcionar. Eu não consigo entender como isso aconteceu, não, porque o filme é muito bom, cara.
Aquele cara não segura aquele garoto Kirk, novo Kirk.
Mas tem o Hugh Grant.
Não é culpa do cara, pô. Não é. Acho que não é isso,
culpa
não.
Dele, não foi isso. Não, eu não sei o que foi que aconteceu, cara. Não sei o que foi.
Se tivesse o Henry Cavill,
tinha que ter funcionado.
Tinha que ter o Jack Black, é isso aí.
O Jack Black e o Momoa, tipo, os dois.
Mas se tivesse o Jack Black, eu acho que funcionava, tá?
Funcionava pra caralho. O Jack Black de anão?
Não precisa do Momoa. Só Jack Black. Vai ver as últimas bilheterias do cara. O cara fez o filme do Mario, explodiu.
É, ele é fenômeno.
Fez agora o Minecraft.
Mas faz sentido. O público dele é o público nerd.
Mas ele fez Jumanji foi bem? Jumanji?
Foi sim.
Ele faz uma musiquinha, aí depois ele vai dar as entrevistas, ele faz aquelas palhaçadas dele, tá com dá aqueles pulos, ele aparece de sunga na praia. Sempre. É sempre uma parada assim pra chamar o awareness. Agora, acabou o filme. Não tem nada do Jack Black acontecendo, se ligaram? Acabou. Ele foi pra casinha dele e tá em casa. Quando tem filme, ele tá tocando saxofone de brinquedo não sei aonde. Ele tá na praia cercando paparazzi. Ele tá sempre fazendo uma loucura.
Fazendo James Session com o Celton Mello.
Isso. Ele tá... vai ter... Nossa, no final do ano vai ter Anaconda. A gente vai ter Jack Black e Celton Mello. Vai ser...
Cara,
é Anaconda 2? Qual é o Anaconda? Já é o...
É o novo Anaconda.
É o novo Anaconda. Reboot. A gente nem precisa pedir a continuação, a gente vai ter o reboot.
Mas então é só escalar a D&D, é só escalar o Jack Black pro próximo, então, porra. E aí tá resolvido o problema.
Bota ele de anão, ia ser foda.
E o Nicolas Cage, por favor, dá certo, gente.
Eu tenho medo de um filme, porque o Nicolas Cage e Jack Black junto, eu não sei, cara. Eu acho que é muita energia caótica num lugar só.
Muito energia caótica, é verdade.
Talvez acabe o mundo, talvez.
Eu acho que é muito perigoso, de verdade, assim.
Porra, a gente tá quase lá, Kate. Porra, pelo amor de Deus,
cara. Não, mas isso aí é dividir por zero, cara, outra coisa. Mas me choca, eu não sei como pode um filme que tinha tudo pra dar errado, deu tudo certo e ele não funcionou em bilheteria. É um dos grandes mistérios de Hollywood pra mim esse filme, eu não entendo.
A Thunderbolts não funcionou em bilheteria, é um bom filme, né?
É um bom filme, eu não vi.
É divertido, eu fui ver no cinema, achei divertido.
É, mas eu acho que é diferente, né? Porque, tipo, não, talvez não seja diferente, porque ambos fracassaram de uma mágoa antiga de outras tentativas, né? Porque já tinham começado...
Não foi culpa deles, né?
Não foi culpa deles, é culpa do histórico, né? Mas tentem de novo, por favor, mais uma vez, só mais uma vez.
Ó, eu queria ver eu não sei o pitch, a única coisa que eu queria ver de novo...
Lá vem o Marcelo, ele só quer que a coisa aconteça, ele não quer trazer nenhum tipo de esforço, aí é fácil, né?
Não
vê, aí é muito fácil, Marcelo.
Porque, não, calma, porque eu quero ver o Tom Cruise de novo de Les Grossman, cara. Pra mim é o maior papel da carreira do Tom Cruise.
Realmente é. Mas ele falou o que quer fazer, né? Ele não teve uma entrevista dele?
Então tá aí,
eu acho que ele citou isso recentemente, porque eu vi...
Porque o tema pode ser qualquer um, sendo que desde
qualquer
que
coisa. Pode ser.
O Les Grossman.
Ah, e o teu era uma outra vez em Hollywood.
Olha isso,
cara. Caralho, é isso.
Com o Tom Cruise.
Recuperou, puta merda.
Não, pra galera que não lembra, o Les Grossman, de Trovão Tropical, né? Que ele era, ele era um agente lá, ele era o produtor da parada.
Eu lembrei o que foi. Alguém que tava fazendo Missão Impossível falou que no making off, alguém pedia pra ele fazer a dança, e ele fazia a dança perfeita, assim.
Gênio. Cara, essa é uma das melhores danças do cinema. E, inclusive, o Azaghal ia fazer, a gente ia fazer um Nerd Office sobre melhores danças. Essa pode ser
cara, número um, não sei. Assim, e assim, poderia ter os mesmos caras, mas fazendo outro, que na época era filme de ação e tal, né? E aí podia ser um outro filme super-herói, né?
Nossa, de super-herói é bom. Já na decadência do super-herói.
Mas os mesmos atores, tipo Jack Black, o Robert Downey Jr., tinha que ser o mesmo elenco, cara.
Não, acho que tem que ser outros atores. O Jack Black é bom que garante sucesso, né? Isso é...
Garante sucesso.
Robert Downey Jr. é impossível, impossível.
Não, mas ele pode fazer só sim, pela... Cara.
Ben Stiller, mas o Ben Stiller daria, vai, porra.
Você quer que volte o Robert Downey Jr. fazendo blackface em 2025 plus?
Não, ele fez outra cirurgia. Ele fez outra cirurgia agora.
Fez outra cirurgia pra fazer o quê?
Não sei, cara.
O Marcelo é foda.
Não, Marcelo, você tem que ser mais criativo que isso, pô.
Você foi uma péssima escolha pra esse programa, Marcelo. Porque ele não ajuda, ele não traz nada. Ele só quer... Eu quero que aconteça. O cara é aquele chefe... Imagina ele na Iron. Eu quero a estátua assim. Façam. Façam e tragam pra mim pra eu julgar, sabe? Porra, Marcelo.
Eu não sei. Ele poderia mudar de etnia de novo.
Não, acho que ele representa outros atores, cara. Porque nesse filme ele não representa aquele mesmo elenco, né? Ele representa só o Ben Stiller, né? Traz só o Les Grossman, cara. E ele representando outras pessoas que ele quer encaixar em filme de herói, que a pessoa precisa fazer um filme de herói. Mas acho que tem que ser outro elenco, só ele, a gente de outras pessoas, sacou?
Uhum. Pra mim, se tiver o Les Grossman, já tá suave, assim. Eu já
sei. Aí a pessoa, ele chega assim, ó, consegui pra tu fazer um herói. O cara, caralho, que foda ele. Na Netflix, ele, ah, porra.
Kenga! Você é Kenga!
Tivesse continuação de Snatch.
Caraca, maluco.
É isso, é a coisa que a gente nunca ganhou. A gente não conseguiu nem continuação de filmes bons do Guy Ritchie. Entendeu?
Mas porque Snatch não é filme bom?
Não. Caraca. Depois de Snatch, dizer. Cara. Isso que eu tô falando. Depois de Snatch, o cara não acertou mais, cara.
Mas como seria, Tucano? Vamos ver.
Tá, eu tenho um roteiro aqui.
Caraca!
Olha, eu tenho um roteiro escrito. Não,
então segura, vamos filmar, caralho.
O Turco e o Mickey.
Que é o Jason Statham e o, aquele baixotinho, né?
Não, e o Brad Pitt, o Mickey O'Neill.
Ah, tá. Mas quem é o Turco, então? É o Jason Statham?
Jason Statham, é. Né?
Cara, aquele personagem do Brad Pitt não ia viver até hoje, cara.
Não precisa ser, não precisa.
Não tinha como, cara, não tinha.
Mas eles descolam um esquema, porque assim, na Inglaterra, porque o filme é inglês, né? Na Inglaterra, tem muito nobre que tem propriedades gigantescas, só que não tem dinheiro, estão quebrados. E eles iam nesses nobres pra pegar as terras, que são acima de qualquer suspeita, e fazerem plantações subterrâneas de maconha.
Cara, o Tucano tinha mesmo o roteiro, tá? Eu tô bem impressionado.
Na verdade, vocês estavam reclamando que não tem filme bom do Guy Ritchie. Não é tão bom quanto os antigos, né? Mas esse aqui é o roteiro de um filme dele chamado Magnatas do Crime.
Caraca, olha só.
Meu Deus!
Eu só tava enganando vocês.
Ai, cara. Que engraçado. Cara, que cretino.
Que cara.
Como que tu foi nisso? Tu colocou Guy Ritchie e maconha roteiro?
Não, eu já vi, eu adorei essa série, é muito bom, porque os caras, ele fez o filme e depois virou uma série.
O Dave falou de cretino, Stallone cobra, cabe um, dois,
não. Caralho, Marcelo, você só tá falando.
Acabou, Stallone acabou, cara, acabou Stallone.
Você tá diarreia mental, Marcelo, caralho.
Não sei, ué, tô jogando ideias aqui.
Stallone acabou?
Ué, não sei, ele tá fazendo lá a série dele, não tá fazendo sucesso, o Tulsa King lá, porra.
Não, não quero mais saber de Stallone. Acabou essa porra.
Tem que trazer argumento. Qual é a história? Peraí, não. Eu vou forçar o Marcelo aqui a ser criativo, porque tá demais isso, cara. Stallone Cobra 2. Não precisa nem ser com o Stallone, porque tá muito velho pra fazer um Stallone Cobra 2, eu acho, né? Pode ser até um outro ator, a continuação com outro ator e tal. Eu quero saber qual é a história do Stallone Cobra 2.
Mas não tem história também. Não precisa,
porra. Tem a gangue da Machadinha.
Tem a gangue de motoqueiros, cara. É, porra.
Não, gente, mas não. Tem filme que tem história e tem filme que tem só vibe.
Exato.
Não quer dizer que seja ruim.
Ele pode ter começado, agora que ele tá velho, ele começou a fazer compras naquele mercado lá, entendeu? Que uma parada que ele não fazia.
Tem filmes que não dá pra ter nada além do que ele já é. O Stallone Cobra é um deles. Comando pra Matar é outro. Você quer ver o quê? Sabe qual é? Você quer ver o antes? O cara no exército?
Não, me ocorreu porque você falou cretino. Você chamou o Tucano de cretino, eu lembrei do filme. Mas
você adora dar tiros? Dar tiro. Seu cretino. Você é um cocô.
tiro. Você adora dar tiro.
E agora, hoje em dia, podia se passar no Brasil, inclusive, esse filme aí. A galera tá gostando mais da tira aqui. Tem muito cretino.
Caramba, esse filme, ele é só, ele é maravilhoso pra gente por causa da dublagem dele, né? Vocês sabem disso.
É, exato. Mas aí poderia dublar de novo. Vai ser dublado, alguém ia dublar.
Pô, até hoje me mandam cortes daquele, né? É, zona de spoilers, eu dormindo, que nem um morto muito
louco. Pô, tava foda aquele lá, velho.
Que nem um morto muito louco.
A gente gravou um monte, né? O Tucano bebeu pra caralho.
A Bárbara entra em cena pra tentar me acordar, me tirar de lá, tá ligado?
Deixa aqui.
Daí, a galera te zoando, né? A galera vendo que você tá dormindo e zoando.
Porque a gente chegou na casa do Spor e o Spor tinha falado assim: ah, gente, ó, eu tenho refrigerante aí na geladeira, Tucano.
Não, calma, calma. É mais complexo que isso, porque essa foi a segunda gravação de Zona de Spoiler na casa do Dudu.
Aham, uhum. Que a gente ia gravar vários.
Isso. Na primeira vez que a gente fez a gravação, o Dudu falou isso que o Dave falou, que era: ah, tem refrigerante, tem salgadinho aí, fiquem tranquilos, tal, não sei o que é.
Não, ele falou assim: ó, Tucano, eu comprei cerveja pra vocês, sei lá, tinha duas latas.
Eu respondi, era por e-mail que a gente combinava as coisas, né? E aí eu respondi: e tem refrigerante cevada? Tem? Ele: não, fica tranquilo que eu comprei aqui pra ti. Aí eu cheguei lá. Aí ele: ó, cara, fica à vontade, tá? A geladeira é tua, abre aí. Aí eu abri. Aí tinha um latão de 500ml e uma latinha de 350. Porque se a pessoa não bebe e você pensa: ó, tô comprando aqui pra 6 pessoas, 2 garrafas de Coca-Cola, tá ligado? Se você dividir por pessoa, vai dar mais ou menos isso. Era eu e a Bárbara bebendo. Ele achou que era no mesmo volume, sacou? E aí a gente...
É muito fofo isso.
Né? A gente chegou e falou: ué, eu acho que acabou a cerveja. Não sei, deve estar escondido em algum lugar. Aí da segunda vez que a gente foi gravar, eu passei num bar e eu enchi uma sacola de cerveja e levei pra lá, tá ligado? Só que aí eu já fiz a conta errada também. Ao contrário do Dudu, que...
Pra mais.
Estimou pra baixo, eu estimei pra cima. Só que eu não queria deixar cerveja lá sobrando, né? Porque eu sei que ele não bebe, então eu embriaguei e dormi.
Mas esse foi o segundo filme que a gente fez naquele dia. A gente gravou o Comando para Matar num dia e foi só isso. Aí a gente fez Warriors e depois do Warriors a gente fez o Stallone Cobra. Aí você já tava...
Pô, mas ninguém te ajudou a beber lá? Só você bebeu toda a cerveja?
Não, a Bárbara bebeu também.
só você.
Não, e eu tava na praia antes bebendo também com ela.
Entendi.
Não, do Zona de Spoiler a gente tem uma gravação também do Highlander 2, né? Que a gente nunca publicou.
Não, a gente publicou trechinhos.
Um pedacinho.
Uns trechinhos no meio de um Nerd Office. Não, nem foi o programa.
Mas não foi legal.
Não foi muito legal, não.
Porque o filme não é bom mesmo.
Não fala isso. Não fala isso. Porque eu gravei com o Caquinho no Voltorama e a gente viu as duas versões, a versão semi-pornô, que é a do diretor.
É. Tem uma versão do diretor?
O Highlander original, ele tem uma nudez também. No Highlander 1 tem nudez.
Com sexo no meio da rua, no 2, cara.
Mas do velho McCloud?
Eu acho que ele já cortou uma cabeça lá do punk e voltou a ser novo. E foi muito bom, velho.
O pornô? Só pode haver um? É isso? Ele é monogâmico?
Kenga! Você é Kenga!
Tinha uma série que eu acho que eles iam fazer um reboot, que eu não sei se rolou ou não, que era aquela Mad About You.
Putz, mas não dá. Pô, cara,
a única sitcom que teve um bom final.
É triste o final, né? Eles separam, né?
Não, eles separam, aí eles, o último episódio, eles já estão separados, eles começam a se engraçar pra voltar, etc e tal. Mas é muito maneiro, porque é um final que você menos esperava, porque era série de casalzinho e tal, e o episódio, ele pula no tempo e eles estão separados. Você... Ah! E aí é um bonitinho, porque te dá uma curva dramática altíssima no último episódio e você fica torcendo pra eles terminarem juntos, sendo que é uma série que você viu eles a série inteira juntos, sabe? Foi muito bom o final de Mad About You, pode? Mas, clássico.
Olha, eu vou falar uma série que eu acho que merecia um reboot. E eu sei que vai gerar polêmica aqui. Ela tinha que fazer um reboot voltando às suas raízes do piloto. Heroes.
Não acho polêmica. Porque, gente, é sério. Tinha potencial. Heroes tinha potencial. Vocês têm.
Tinha. Que... Não, era bom.
Vocês têm noção que Heroes tem 20 anos?
Vamos mudar de assunto.
A gente já falou isso mil vezes aqui no Nerdcast. Mas no episódio piloto, o personagem lá que era o pintor, que se drogava e viu o futuro, no primeiro episódio, ele se prende, se algema pra não usar droga, né? Só que aí ele tá tão fissurado que ele corta a mão e ele faz a pintura com sangue. A série era muito paulada.
Que era aquela pintura apocalíptica, né?
Exato, a explosão e tal.
É, isso vazou, né, Azaghal? Tipo, tinha vazado o piloto.
Esse piloto vazado, isso, é.
E aí depois quando fizeram pra valer, aí ele não faz isso.
Ele pinta com tinta mesmo, doidão. Mas essa série tinha muita coisa legal, cara.
É o Isaac Mendes?
Isso, acho que era esse o nome, pode crer. Pô, mas cara, tinha negócio, as catchphrases, save the cheerleader, save the world...
Era boa frase. Save the cheerleader,
save the world. Tinham coisas boas pra caramba na série, cara.
Ah, foi vítima da greve dos motoristas.
Peter Petrelli, puta, era boa pra caramba a série, cara.
Mas como que ia continuar a parte? Ela degringolou, porra.
Não, eu não queria continuar. Eu queria que ela tivesse um reboot. Ela recomeçasse. Pra essa geração nova aí, cara. Eu acho que super funcionaria.
Mas com ou sem o Mohinder?
Aí é foda.
Sem.
Porra, era bom, cara. O Siler ia na cabeça das pessoas. Tinha que pegar as habilidades no sério. Porra, a série era boa pra caramba, cara.
Tinha até o Johnny Kane na série, porra.
Quem era o Johnny Kane? Não lembro agora.
O Hiro Nakamura, porra.
Ah, pode... Ah, tá. O Johnny Kane, o nosso Johnny Kane.
É.
Yata! Lembra disso? Yata!
É, irado. É muito bom. Melhor personagem. Kenga! Você! Twin Peaks voltou a passar ou é uma continuação?
Twin Peaks é uma continuação, mas na verdade foi tipo o Lynch dizendo assim, galera, parem de pedir, que se vocês me pedirem eu vou entregar uma coisa nada a ver aqui, ó. E puxa, ele entregou o The Return, que muita gente ama, mas assim, polêmico, tá?
Pô, o pós-morte do David Lynch me deixou reflexivo.
David Lynch é um gênio absoluto e eu acho que, tipo, quanto mais a gente pensa na pessoa que ele era, mais a gente tem a aprender. Essa é a minha opinião sincera.
Sabe por que eu fiquei reflexivo? Porque o cara morreu e, tipo, uma semana depois, todos os pertences dele estavam em leilão.
Quê?
Eu não sei como apareceu pra mim esse Instagram, notícias de que, tudo, assim, o script de Lost Highway dele, com anotações, sabe qual é? Pra ver, o sofá da casa do cara, a cadeira dele de diretor, David Lynch, sabe qual é? As paradas pessoais dele, o cara morreu, a galera pegou a casa dele inteira e botou pra leiloar. Cara, isso deu uma bad vibe, cara, eu fiquei mal, assim.
É foda. Cara, aí é
tudo
foda.
Que tinha valor pro cara, sabe?
Tem, ó, esse dinheiro que eles meteram, a família meteu no bolso?
Sei.
Ou mandou pra alguma instituição, alguma porra assim?
Eu acho que não, não tinha nada falando sobre isso nos posts que eu li, não. Acho que a galera pegou pra fazer grana. E o cara tava trabalhando, ele não tava parado.
Será que ele que não falou isso?
Ah, quando eu morrer, vende essa porra toda?
É, cara, isso é uma coisa que ele faria, tá? Isso aí não tá abaixo dele, não.
É. Não, mas aí mesmo assim, né, Tucano, se você gosta, porra, do, sei lá, eu não sei se ele tinha filha ou não, mas assim, guardar alguma coisa, né? Eu não sei, sei lá. É que eu sou um cara meio apegado, eu não tentaria vender muito.
Eu, porra, eu fiquei assim, mal.
Porra.
Não, e eram paradas muito pessoais, sabe? Tipo assim, script de roteiro, de filme que o cara fez há décadas atrás, sabe? Umas paradas muito... A guitarra dele, sei lá, sabe qual é? Paradas muito... Não era tipo prop de filme, roupa, figurino, não. Eram paradas dele, pessoais.
Eu tenho uma pessoa aqui que eu já avisei, tipo assim, ó, se eu morrer, pra minha família ligar pra essa pessoa não vender nada sem falar com ela, assim, que é ela que vai saber pôr os preços certos aí na parada.
A gente já falou sobre isso, né?
É, não, se não, porra, dá ruim.
Se a tua esposa for vender pelo que ela acha que você pagou, fudeu, né, Marcelo?
Exato, fudeu.
Uma série que eu queria que tivesse uma continuação e eu tenho aqui na cabeça e dessa vez eu não tô roubando. Era Narcos. Narcos foi uma série muito boa.
Mas teve, né? Teve mais.
Pedro Pascal?
Então, não. Teve Narcos, depois teve Narcos México, né?
Que foi bem bom também.
Foi bom.
Mas que deu merda fudida nos bastidores.
Ah, é?
Isso, cara, eu sabia. Que foi fazer scout de locação e tal, foram assassinados pelos cartéis. O cara, na parada, foi real, foi muito sinistro. E eu nem sei se é por isso que eles pararam de fazer as paradas, mas...
Deveria ter sido, né?
Porque eles mexeram na parada atual, sabe qual é? Uhum. Pablo Escobar, a parada do passado e tal, não sei o que, mas mexeu lá nos cartéis hoje em dia, os caras, porra...
Nossa, mas a temporada do Pablo Escobar é muito foda. Muito
as boa. As duas boa, primeiras são fodas.
Mas... Podia fazer uma sequência só falando do problema que ele criou com hipopótamos. Só isso, nada mais.
Os hipopótamos tá aí, não, tá aí até
hipopótamos
hoje.
Hipopótamos do tráfico, tem um documentário.
Vocês acham que Roma daria pra continuar?
Puta, cara, eu acho que não, viu? Não, porque depois do Marco Aurélio, tem muito o que contar ali naquele período, né? Tipo, é muito significativa a época de Júlio César e tal aí, tem outros momentos, mas assim, eles deram sorte que deu pra fazer uma segunda temporada, aí tinha Marco Aurélio, Cleópatra, caralho e tal, não sei o quê.
Não dá pra fazer Roma logo em seguida, mas daria pra fazer Roma em vários outros...
Exato.
Itália. Vai.
Tipo Nero.
É, então,
daria.
Calígula.
Calígula.
Porra, caralho. Pronto.
Todo
pornô.
O programa tá meio pornô.
Não tem como, cara. Tudo tá voltando pro pornô. É difícil. Trauma muito forte.
Mas o Narcos, eu tinha falado, né, que eu ia falar o que eu queria. Eu queria que o Narcos fosse Narcos Brasil, depois de Narcos México.
Ah, mas os caras morreram lá no México, Tucano. Você não viu o Alexandre falar, cara?
Aqui
não,
no Brasil? Ué,
mas era só eles procurarem outra locação, cara. Grava no estúdio da Disney lá, que eles gravam Mandalorian.
Só precisa gravar na Ilha Grande pra falar do Comando Vermelho, nascendo, e depois pode gravar, sei lá, no, na Argentina, no Uruguai.
E ligar pro Caco Barcelos, maluco. Esse é o único cara que consegue fazer essas paradas. E tá vivo até hoje.
É, mas quando foram fazer lá o filme, a série, não sei o que, qual era a obra audiovisual da adaptação do Abusado lá, deu merda.
O
cara fala, se fizer, vai morrer gente.
Não dá, cara, acho que não dá pra mexer
então, com mas no, no Poderoso Chefão, os caras tiveram que levar os caras da máfia lá no set pra ver o que eles estão fazendo, maluco.
Sério?
Vamos ver, essa história é famosa. Eles tiveram que meio que dar um papo lá nos caras. E eles foram lá, foram ver e adoraram.
É, que eles disseram, olha, isso aqui, todo mundo vai amar a máfia, fica tranquilo.
Exato, né?
Aí eles, não, então beleza.
E não era mentira, né?
Não era mentira.
Porra. E Firefly? Foi cancelada, né?
Nossa, Marcelo... Não, vamos lá, Marcelo.
Cancelada, que saudade.
Mas o quê? O quê, Firefly? Não é só falar, Firefly. Tu tá uma graça, cara. Que isso? O que tá acontecendo?
Você falou Heroes e não trouxe nada. Você falou reboot.
Não, eu falei que era reboot, mas eu trouxe uma ideia maravilhosa no começo que ninguém valorizou, da startup dos Goldbusters.
Porra, cara.
É quando eu chego pra você e falo assim, eu quero uma estátua do Banshee, eu não falo só isso, eu dou ideia, eu falo de pose, eu mando referência.
Caraca, cara, quando você
essa estátua do Banshee,
vai ser uma conquista maior que o Leão de Ouro, vou te falar.
Vai, porra, eu vou dar uma festa, maluco, vai ser uma loucura. Vai ser festa de gritaria, o ingresso da festa é um grito.
Eu fiz o roteiro de Trovão Les Grossman aqui, cara. Kill Bill 2, Kill Bill 3, no caso, aqui já, porra. Eu tenho outro aqui, mas é filme. Mais um filme ali do começo dos anos 2000, que não teve sequência, ninguém se importa muito. Mas era um filme que eu gostava, achava legal, que era Reino de Fogo.
Porra, filmaço.
O do dragão.
Mas a minha pegada é a seguinte, matou lá o dragãozão, certo? E aí passaram-se vários anos, e o mundo não melhorou. Não melhorou, por quê? Porque...
Não, pera, o elenco original vai voltar?
Não, passou tempo. Não rolou. Aí...
Pô, mas é um filme desse sem o Van Zemmer, é foda, maluco.
Ele morre, né? Ele é engolido pelo dragão.
Mas ele morreu, cara.
Não, pois é, mas aí eu não sei. Mas tem que trazer alguém bem que segure esse rojão aí. Sei.
Mas aí, a parada é assim, por que que o mundo não foi pra frente? Porque uma galera começou a idolatrar os dragões e, tipo, viraram cultistas da parada e controlaram.
O Marcelo, ele tá flertando com Game of Thrones de uma maneira inacreditável. Mas vamos lá, eu tô gostando, vamos lá.
Sabe os Serafitas do Last of Us, assim, aquela galera, mas assim, ao contrário dos Serafitas que tem aquela guerra lá com os caras e tal, poderia ter uma, mas eles meio que controlaram a parada e eles cultuam os dragões como deuses antigos, que nessa época seriam antigos, que desapareceram e tal, fazendo sacrifício humano com fogo, então o fogo ainda teria a parada, e eles tentando trazer os dragões de volta, de alguma maneira e tal, que não, eles não voltam, nem nada, e uma parada, tipo, rebelde, que tenta sobreviver nesse caos aí, desse mundo dominado por esse culto e tal. Aí, eu não sei, na minha ideia inicial, eles achariam um dragão, mas eu não... Eles, os rebeldes, tô dizendo, né? Mas eu não sei se é uma boa ideia, então fica aí pra gente
jogar. Não.
Eu achei uma ótima ideia, na real. Só que eu acho que teria que ter dragão.
Tem que ter.
Não,
que
na
ter,
minha ideia inicial teria, mas assim, eles achariam um dragão, e seria um dragão tipo Baby Dragon, assim. No,
como
teria...
treinar seu dragão, isso aí que você tá falando.
Nguela, porra.
Gutzuki.
Não, cara.
Caraca, o Marcelo só pensa em Game of Thrones, maluco. Não, dragão bebê.
Ué, mas você quer que o dragão cresça grande já? Nasceu gigante.
Ah, eles podem venerar os dragões adultos, mas é um risco, porque o dragão pode matar eles.
É.
Mas eu acho legal, porque eles protegem os dragões, mesmo sendo feras incontroláveis que podem matar eles, sabe? Então eles vão lutar contra as equipes que querem matar os dragões. Eu gostei pra caramba do Pete.
É porque eu, ó...
Vou botar o dinheiro aí nesse projeto. Manda pra minha mesa.
Investidor anjo.
Porque Reino de Fogo é um filme que tem um potencial muito foda e foi jogado fora, né? Era pra ser um filmaço, mas às vezes o cara não tiveram dinheiro pra fazer o que eles queriam fazer.
Não, ele é um filmaço, que isso?
Não, eles tiveram ele dinheiro pra fazer.
Podia ser bem melhor, né?
Tipo, não, mas ele não é mal feito.
Assim. Não, ele não é mal feito, mas tanto que a cena do helicóptero, que os caras pulam de helicóptero no dragão, é uma cena mais foda que eu já vi. Helicópteros contra dragões, caralho, os caras pulando.
É muito bom esse filme, cara. Pô, eu vou rever esse filme, cara. Agora esse me deu vontade de rever.
Eu tenho, cara. Os dragões comem cinzas. Olha que maneiro. Onde é que você já viu isso? Os dragões destruíram o mundo porque eles comem cinzas. Então a gente tem que queimar tudo.
A galera rebelde poderia ter lá uma estátua do Van Zan.
É, isso.
Tipo assim, ah, esse é foi um herói antigo e não sei o que.
É, porque o Van Zan sabe pular em cima de um bicho gigante, né, em vez daquele anão lá do...
O Durin.
Anéis de poder, o Durin.
O Durin quarto.
É, só que ele errou o pulo, né? Caiu dentro da boca. Né?
Exatamente. Eu tenho uma outra, cara, que é um filme bem underground, que foi um filme muito foda, na minha memória, dos anos 90, que é Aracnofobia.
Aracnofobia.
Vocês lembram que esse filme foi...
Era foda.
Época, ele foi o filme de terror.
Sim, inclusive introduziu o nome, o termo aracnofobia.
Aracnofobia, exatamente.
Ninguém sabia o que era.
Ninguém sabia, exatamente.
Mas assim, ele seria igual a qualquer outro filme que veio antes e depois, que eram animais destruindo tudo, né?
Não, mas as aranhas não são gigantes. Não, são aranhas.
Mas eu não sei se você lembra de um filme de abelhas também.
Nossa, esse era o terror da minha vida.
Meu primeiro amor é o filme
de abelhas. Meu primeiro amor, exatamente.
B-movie, mas né? Esse tem o dois, pô.
Enxame, do SBT. Eu tinha medo real.
É o que as abelhas são atraídas pelo vermelho?
Isso, abelhas africanas.
Isso, e aí acaba com um cara dentro de um fusquinha vermelho, levando as abelhas pra dentro de um ginásio e eles ligam o ar-condicionado no talo pra matar as formigas de frio.
O final é uma merda. A ideia do Fusquinha é boa. O ar-condicionado é uma merda. Mas a ideia do Fusquinha é boa pra caralho. O filme é sinistro, cara. Esse filme dava medo, de verdade. Eu tinha medo de ver esse filme.
Tem um filme que foi citado hoje num dos grupos, que é War Games.
War Games. Nossa, não. Ih, é muito real isso.
Então, eu acho que podia, porque hoje em dia, né?
Não, War Games funcionaria total, cara.
Não, mas tem que esperar a outra época.
Fala pra ele agora, David. Dá o pitch aí, Tucano. Você vai só dar uma...
Eu ia puxar isso agora. Cadê o pitch do War Games, qual é o...
É, só tem o... Faz um
filme aí. Tem um pitch.
Os Anonymous
invadem... Os Anonymous não, cara, pelo amor de Deus.
Invadem...
Continua, não deixa ele te...
Anonymous a gente viu que é coisa de cinema mesmo, né, de filme, que eles não existem de verdade.
Eles aí... mandam um recado, você vai se fuder, aí ninguém se fode.
Invadem o sistema nuclear de Israel e bombardeia Irã e Arábia Saudita.
Caraca, o cara tá indo full real. full realidade.
Já chega de noticiário, cara.
Quem seria o presidente dos Estados Unidos, o ator? Que faria?
O War Games. Tem um outro filme que não é War Games, que acho que é da década de 60, que tinha dois supercomputadores, né? Um da União Soviética e outro dos Estados Unidos. E eles, os supercomputadores, ficam tentando calcular, né? Tipo assim, ó, como é que vai ser? Guerra nuclear, o caralho, quem é que ganha e tal. E aí, no final, o computador russo e o americano se juntam e viram uma entidade maior ainda, que a humanidade não consegue controlar. E isso é AI hoje em dia. Tipo assim, tem a AI da China, tem a AI dos Estados Unidos, tem a AI da Rússia, do caralho.
Então... Mas esse aí é o bagulho do Missão Impossível, esse AI aí, porra.
Ih, é. Tá dando plot do Missão Impossível.
Não, mas o Missão Impossível fez muito mal a AI. Aí as AIs se fundem, cara. E aí começa a cuidar da... Sabe? É isso. E a gente já não tem mais o controle. Dá pra fazer um filme antes disso virar a realidade?
Não sei se dá, não. Tá sendo muito rápido. A gente faz filme muito devagar. O único jeito é a gente usar a inteligência artificial pra fazer
nada. Já tem, chama Her, a inteligência artificial desencanou, é isso.
Então, pô, Her daria pra ter uma sequência de Her. Tá na minha lista aqui, inclusive.
Olha lá, então vai, dá o pitch.
Porque o lance é que Her virou documentário, né? Então é um problema, assim, o que a gente tá vivendo hoje em dia.
Vocês viram que tem gente usando inteligência artificial como terapeuta?
Sim, ah, claro. Nossa, é um dos usos mais frequentes, na verdade.
Aluco.
Nesse ano, o último relatório que saiu é um dos mais frequentes da terapia.
Que loucura.
Coisas tipo pesquisar como se fosse o Google, tá lá atrás de terapia. Lá atrás. É tipo, as duas coisas mais frequentes são usar como terapia e usar como companheiro, tipo, como amigo.
Nossa, que terror.
Retrato do mundo individualizado.
Então, virou Her. Esse é o ponto.
Exato.
Aí eu não sei se a gente consegue, de novo, fazer tão rapidamente assim um filme que é uma sequência de Her, a ponto da gente ver no filme antes de ver na vida real o que vai rolar, entendeu?
É, vai nascer datado já.
É, talvez a gente tenha que imaginar um outro futuro aí. Ele vai precisar reinventar o amor depois do amor ideal. ideal. Então, tipo, vai ser o lance de você encontrar uma pessoa e ela ter defeitos. Vai ser o lance de você conhecer alguém e não ser exatamente quem você espera. Talvez isso aí, entendeu? O redescobrimento do amor real depois de um tempo. Porque o lance de você namorar uma inteligência artificial é que, tipo, nossa, ela é perfeita. Ela gosta de tudo que eu gosto. Ela nunca vai me desagradar me pedindo pra fazer uma coisa que eu não quero. E as pessoas não sabem mais conviver com as outras porque as outras têm personalidades e elas são protagonistas da própria vida, né?
E porque essas IAs, elas têm um viés de meio que sempre concordar com você, agradar você, etc e tal. Então, o cara que eu conheço aqui, que é super, tipo, The Secret Mind e tipo, tudo é alienígena, espiritualidade e tal, ele usa o ChatGPT assim. E aí ele fica impressionado que o ChatGPT vai confirmando todas as maluquices da cabeça dele.
Se liga que tá tendo... Nossa, tá com essa notícia separada pro Vortex, mas tá tendo um número enorme de pessoas que tá começando a ter psicose induzida por ChatGPT.
Não duvido, não.
Porque começa com isso, né? Tipo, todas as pessoas querem ser as escolhidas, todas as pessoas querem ser únicas, sim. E aí elas começam a falar essas loucuras pro ChatGPT e o ChatGPT começa a dizer, não, é isso mesmo. Não, eu me comunico desse jeito só com você. Não, exato. Você é tipo...
É. Inclusive um deles se sentiu encorajado de fazer a saudação nazista durante a posse de presidente.
Há 2 minutos atrás, tu falou pro Tucano que chegava de noticiário. Kenga!
Você é Kenga! Falcão, campeão dos campeões.
Ah, tava na minha lista, hein?
Ai, saudade. Puta,
tava na minha lista.
Que pariu.
A minha ideia é, o filho dele, o David Mendenhall, que é o Michael Hawk, Miguelzinho Falcão, ele é um lutador daqueles campeonatos de tapa na cara.
De tapa, puta, era igual o meu.
Caraca, galera, que é isso? Hive Mind.
Foda.
Mas, gente, pelo amor de Deus, como é que...
O quê?
Não vem falar mal de campeonato de tapa na cara, não. Que é isso, pô? Inimigo da alegria?
Eu não sei. Tá, vai. Fala aí.
Tu tá de brincadeira que tu falou de startup de Ghostbusters, a gente tá reclamando do...
Ah. O Dave segue aquele cara que é o Whisperer. Como que é aquele cara, Dave? Ele faz braço de ferro e ele fica... Porra.
É o sussurrador, né? É o sussurrador.
Exato. Imagina o maluco pegando o boné do pai, virando do lado, a dar-lhe uma bifa na cara de um russo.
Mas aí seria o filho do Stallone crescido, é isso?
Isso. Porra, é isso?
Ah. Mas, cara, tem que estar tudo errado na vida desse maluco. Tudo.
O cara virou um campeão de campeonato.
Ele mora no caminhão.
A mãe dele era rica. Deu tudo errado. O começo do filme é mostrando o FBI entrando na casa da mãe dele e levando tudo porque foram presos por estelionato, né? Esse é o começo do filme. Só se foi morar com o pai no caminhão. Aí beleza.
Mas é que ele, quando a mãe morre, ele vai morar com o pai.
Ah, porque a mãe tava doente, né? Pode crer.
Isso. Abdica da fortuna do avô.
Mas aí você quer um filme com Stallone?
Morreu também.
Ah, tá.
Só que assim, ele treinava essa parada aí do tapa contra gosto do Stallone, porque o Stallone queria, tipo assim, que ele tivesse um futuro, que ele saísse dessa vida, dessas disputas e tal, entendeu?
Não, e ele é conservador, então pra ele é queda de braço é roots, de negócio de tapa na cara é coisa de geração. Ele não entende as paradas.
Exato.
Ó, eu vou falar um negócio, a parada do boné realmente me pegou demais aqui. Seria uma cena realmente foda. Seria uma cena realmente anos 80 inacreditável.
Basta uma cena, cara.
O bonézinho guardado, empoeirado. Puta que...
Não, ia ser assim, ó. Eu tenho a cena, ô David. Essa eu tinha até escrito aqui. Ele tá com o boné do pai, mas não tá virado pra trás. Sacou? Aí ele vai tomar um tapão, porque é assim, né? Cada um é por turno, né?
Sim.
Você bate e apanha. Aí ele toma o tapa e o boné do pai cai. Caiu o boné. Ele não. Ele não caiu. E aí ele vai, câmera lenta, Zack Snyder. Ele vai lá, aí ele pega o boné. Aí ele pega o boné, só que quando ele vai pôr, aí ele põe pra trás, mano. E a vez dele não tapa, mano.
Aí a CCXP vai ao delírio.
Puta. Aí, cara, ele dá o tapa e não só o cara cai, porque tem um cara e tem um maluco que ajuda a não cair, né?
Tem.
O cara que fica atrás, sacou? E aí ele dá o tapa e o cara cai e derruba o outro cara ainda também.
Cara, isso faria um trailer muito bom. Tem sequências que deveriam ser um trailer.
Pode ser um curta.
Porra. Por que as pessoas não fazem sequência em curta, cara? Todo mundo poderia ficar feliz.
É um ponto aí, hein?
Tem o ET em curta, né? ET2.
Não vale começar o Super Bowl, tá maluco?
Porra, por que não?
Nossa, senão você vai botar aí, curtindo de todo doidado, só botar tudo aí.
Sabe um que eu queria a continuação, não imagino como, mas tô sentindo falta de filme de vampiro. Lost Boys.
Lost Boys é um...
Nossa, tô sentindo falta de filme de vampiro pode iniciar uma nova era de ouro, tá? Isso aí.
Peraí, mas você foi ver Sinners?
Não. Não foi a série do Travis com o vampiro?
Já tem streaming no HBO. Pecadores, Sinners, assista.
Assiste, assiste Entrevista com o Vampiro spoiler, também. Porque aí vai, ó.
Não, Entrevista com o Vampiro eu vi.
Não. Não. A série.
Ah.
A única vez, Tucano, que você se apaixonou por um homem.
Foi Entrevista por Vampiro, com certeza. Então,
Exatamente, cara.
Chegou a hora desse revival. Essa sim, você precisa fazer também.
Só tem malandro bonitão nessa porra desse filme, né?
Porra.
Nossa, tá maluco.
No final os caras metem o Bandeiras ainda, cara. Você tá maluco.
Então, ó, se tivesse uma sequência de Lost Boys, o filme pra mim tinha que começar seguindo o Sexy Sax Guy.
Claro. Mas esse cara morreu, não morreu? Ele tá vivo
não,
ainda?
Não, vivo. Mas aí não importa, porque qualquer homem besuntado é o Sexy Sax Guy. Não precisa ser aquele cara especificamente.
Mas ele tá vivo, ele não tá. Ele não vai em convenção, essas coisas.
Não, mas ele tá um velhote, pelo amor de Deus, não. Vamos pegar um Lorenzo Lamas novo.
O David que é um cara com colágeno ainda, Alexandre.
Ah. Porra, pelo amor de Deus, gente. Tem que ser um cara que represente. Isso é a melhor coisa desse filme. Esse filme é ótimo na minha memória. Mas esse cara é a melhor coisa desse filme.
É o Nanuki. Nanuki?
Nanuki?
Não, pô, tem o Jack Bauer, cara, nesse
filme. Não, o Nanuki é um cachorro.
Mas o Jack Bauer morre, né? Ele morre no filme, né?
Ué, ele é o vilão, né?
Ele não é o vilão.
Ele não é o vilão.
O vilão é o namorado da mãe.
Vermes, Michael, você está comendo vermes. É muito bom esse filme. É? Vai ter um musical, eu acho, de Lost Boys. Vai ter um musical de Warriors, do Lin-Manuel Miranda, e vai ser uma merda, já vou dizer aqui, vai ser uma merda. As músicas são péssimas.
Não, mas o Lin-Manuel Miranda, ele lança umas ideias. Aí ele lançou do Warriors no Spotify.
Então eu espero que ele pegue o feedback da galera e refaça. Ai, cara, o negócio de não ter o sintetizador, pra mim, já me mata. Pra mim, o Warriors é uma parada muito, muito importante.
É, você não pode abrir mão da estética musical.
Pô, cadê a música? Guerreiros, guerreiros, venham aqui brigar. E a garrafinha?
Não, mas eles falam. Eles falam no War.
Come out to play. Ah, mas esse filme não cabe sequência também.
Não, não, só tô comentando aqui do musical. Esse filme é perfeito, fechado, imexível. Kenga! Você, Kenga! Ó, eu tenho um aqui. Vou trazer pras raízes brasileiras uma obra da dramaturgia brasileira. Uma novela.
Olha. Sabia.
Nossa.
Ousadia. Porque novela, normalmente, nem tem sequência, né? Mas quando eles tentam puxar um personagem de uma novela pra outra, normalmente não funciona. A Dona Armênia lá, sabe qual é?
Dona Armênia, exato.
Não funcionou. Mas eu tenho uma que eu vi na internet recentemente e eu acho que daria uma boa continuação e eu tenho um pitch aqui. Tieta.
Uhum. Ok.
Tieta, não sei se vocês se recordam, o Agnaldo Silva, que era o roteirista da novela, ele conta isso, tá na internet. Ele fala assim, que no final, a novela tá chegando no final, os atores estavam tão apaixonados e querendo fazer mais, que eles queriam que tivesse uma continuação. Tivesse uma Tieta 2, sabe qual é? Um sitcom, um seriado, sei lá, alguma coisa assim na Globo.
Um sitcom em Tieta?
É, eles queriam continuar com Tieta, os personagens e tal. E aí ele e o diretor da novela, que era o Paulo Biratã, falaram assim, a gente não quer essa merda. Eles, entre eles, né? A gente não quer, pô. Acabou, acabou. É isso. Aí ele faz aquele final, tem o final, e depois tem o final final, onde vem areal, sei lá como é que chama, um vendaval de areia. Não sei qual é o nome disso, esqueci.
Tempestade de areia.
A tempestade de areia, obrigado. E cobre a cidade inteira, certo? Eles, morreu todo mundo, acabou, não tem continuação, tá resolvido. Mas, e se a gente tiver found footage das pessoas soterradas em Santana do Agreste?
Bruxa de Blair?
Caralho, como assim? As pessoas soterradas?
É, você acha anos depois, porque as pessoas foram soterradas pela... Quando começou a nevasca, ninguém ficou... Na rua, ai meu Deus, engolindo areia. As pessoas começaram a entrar nas casas, sabe qual é?
Aí a galera virou num underground, num siet de dunas, sabe?
As pessoas estão presas dentro das novas dunas. E elas têm que fugir, tentar escapar, tentar sobreviver. E aí tem a continuação de Tieta.
Olha.
Elas viraram Fremen, é isso? Elas moram embaixo da areia.
Elas estão presas, já não viraram Fremen, não viraram nada. Elas não tem especiaria lá em Santana do Agreste.
Ah, que você saiba.
Tem sim, que o Ascânio vai lá investigar, porque tem tungstênio.
Era tungstênio? Caraca.
Chumbo tetritila.
Aí, então tem. Mas, ó, eu vou dar uma parada que vai atrair a atenção da Catiuxa. A Perpétua tinha um bode.
Perfeito.
E era o Apolônio, o bode dela. E o bode dela pode estar dentro da parada.
E o bode salva todo mundo.
O bode pode salvar todo mundo. A gente descobre o que tem na caixa. As pessoas o que tem na caixa pode ser alguma coisa de comer. Ou pode ajudar a gente a fugir.
Não, mas a gente sabe o que tem na caixa, porra.
Então, mas não mostra. E nessa sequência pode ficar nessa parada de vão comer o que tem na caixa. Não, não tá empalhado, não pode.
Nossa.
Pô, eu acho que daria uma boa história.
Eu acho que daria uma série limitada, tá? Série Sim. limitada de terror, terror survival.
É isso, é isso, é isso.
Porque daí, cara, era Timóteo, o...
Timóteo D'Alembert. É,
Vicializa.
Era o Paulo Betti, né, o Timóteo. Isso. Né? Ah, pode crer, pode crer. Não, mas quem que era o...
Que se apaixona pela Tieta, pô, que era padre, ia virar padre. Era o Tato Gabos Mendes, não era?
O Ricardo, Ricardo.
Ricardo, Ricardo, isso.
É o filho da Perpétua.
Então, aí, só que aí, ele largou a religião pra, né, se envolver lá com a Tieta. Mas aí...
Não, ele... na verdade, ele...
Não era com a Tieta, né?
Ele depois, ele pega uma rolinha do e, coronel...
Isso. Rolinha, nossa, eu lembro, puta merda.
Exato, exato. Só que aí ele, como eles estão cercados, né, e enterrados... Aí...
Soterrados. Inclusive, o nome é Tieta Soterrados.
Aí ele começa a apelar pra religião de novo, entendeu?
Ó, ajoelha no milho.
Ele volta pra versão original dele ali.
Porra, David, tu começou com Caça-Fantasmas Startup e tu vai terminar com Tieta Soterrada, maluco. Noite triste.
E minhas ideias foram ruins, isso que é foda. É.
Tu vê, Marcelo? Tu vê?
É cortina de fumaça, cara. Ele fala mal das ideias do Marcelo, impressionante.
Porra, não acredito que vocês não gostaram da ideia. De verdade, eu tô decepcionado com vocês. Eu achei ela boa, cara.
Como você Daria. Acabou de ganhar um leão de ouro, eu não vou duvidar dessa ideia.
Acabou o argumento.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.